Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Presente. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Chagas, né? Não Chagas. Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião do dia 18/2/2019. Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano 2019, às 19h30, foi realizada a terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 044 a 067/2019 e os requerimentos de número 025 a 032/2019 de autoria dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 01/2019 denomina avenida e ruas localizadas no loteamento Vila Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município, e dá outras providências. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Lei número 02/2019 denomina Rua Celso Antunes, a Rua 1, no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, neste município, e dá outras providências. De autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de Lei número 04/2019 altera a Lei 3.297, de 18 de janeiro de 2019, altera a Lei número 3.257, de 29 de maio de 2018, altera a Lei número 3.164, de 1º de abril de 2016, e altera a Lei número 3.092, de 11 de agosto de 2015, dá outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 06/2019 revoga a Lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte das estações de rádio base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei 07/2019 dispõe sobre a concessão do Bolsa de Estudos no exercício do ano de 2019 para os alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 08/2019 altera a Lei número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público da Unidade Administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 10/2019. Fica obrigatório para o próximo ano legislativo a apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e em todos os estabelecimentos de ensino municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Fizeram uso da tribuna os vereadores Gilmar Alfenas, Rose, Nilson, Renê, Geraldo, Ricardo, Edson, e na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferimento aos requerimentos. Os projetos de Lei 01/02/2019 foram aprovados em segunda discussão. Projeto de lei número 04/2019 foi aprovado em primeira discussão, sendo 4 votos desfavoráveis dos vereadores Edson, Leandro, Ricardo e Rose. Os novos projetos de lei foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida, será aprovada por mim e pelo presidente dessa casa. Sala de reuniões, em 25 de fevereiro do ano de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito, senhor secretário, dar destaque às correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício de número 28/2019, de cópia das indicações de número 044-067/2019 e requerimentos número 25, 27, 29 e 30/2019. Ofício número 029-31/2019. Ao diretor Carlos Maia, solicita informação sobre os laudos de barragens. Ofício de número 030/2019. Ao diretor do SAAI, Wagner Melillo, solicita reforma na drenagem pluvial na rua Raimundo Lemos Baeta. Ofício número 032/2019. Ao presidente do Compurb, nomeia representantes vereador Arnaldo Pereira dos Santos, membro titular, e Maximiliano Fortes, membro suplente. Correspondências expedidas. Compurb solicita indicação de 2 representantes da Câmara para o Conselho Municipal de Políticas Públicas. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito o senhor secretário fazer leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, se houverem, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussões, sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nas formas regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, reparo no campo e construção de banheiros do bairro São José, sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, de autoria do vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, o serviço de drenagem nas ruas Ouro Preto, Mariana e Belo Horizonte, na localidade Chácara de Acuruí, no distrito de Acuruí. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, reparos na pavimentação da estrada que dá acesso ao Distrito São Gonçalo do Bação, conforme fotos em anexo. Trata de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a cobertura da quadra de esporte do bairro Santo Antônio. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores do referido bairro em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, reparos na pavimentação da Estrada do Bom Sucesso, que liga ao Maracujá. Segundo reclamações, despejaram terras na altura do sítio do Oswaldo e a entrada praticamente está intransitável no referido perímetro. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a operação Tapa Buraco na descida do Bananal, no bairro Munu. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para a instalação de abrigo no ponto de ônibus do bairro Munu. Justificativa. Em recente visita ao bairro Munu, o gabinete móvel do vereador Edson recebeu diversas solicitações para instalação de abrigo nos pontos de ônibus do bairro. Assim, requer estudo de viabilidade para avaliar os pontos de ônibus do bairro Munu e, posteriormente, a instalação dos abrigos nos pontos determinados. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para a realização de serviços de recapeamento e tapa-buraco na rua Augusto Rodrigues Pedrosa e na rua Miguel Gonçalves. Justificativa. As referidas ruas do bairro encontram-se em situação precária, necessitando de urgente de recapeamento. Tal situações têm ocasionado transtorno aos moradores do bairro. Assim, requer a intervenção do município para a realização das obras no local. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para a construção e proteção na ponte que interliga o bairro Córrego do Bação. Justificativa. Em recente visita ao bairro Munu, o gabinete móvel do vereador Edson recebeu diversas reivindicações sobre a necessidade de construção de uma proteção lateral na ponte que liga o bairro Córrego do Bação, próximo ao Bar do Chifrão. No local, diversos acidentes já aconteceram, e a fim de se evitar uma fatalidade, requer a intervenção do município para a realização de obras no local. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para realizar estudo de viabilidade para ampliação dos horários da linha Munu-São José. Justificativa. Em recente visita ao bairro Munu, o gabinete móvel do vereador Edson recebeu diversas solicitações de melhoria e ampliação dos horários da linha Munu-São José. Assim, requer que a Secretaria competente tome as devidas providências para acionar a concessionária de serviço de transporte público urbano para ampliar os horários da linha, bem como melhorar a prestação de serviço junto à população. Dessa forma, requer estudo de viabilidade e ampliação dos horários da linha Munu-São José. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para realizar limpeza e capina nas ruas do bairro Munu. Justificativa. O gabinete do vereador Edson recebeu em suas visitas ao bairro Munu diversas solicitações para a realização de capina e limpeza do bairro. Tal situação tem trazido risco aos moradores e o surgimento de animais peçonhentos. Assim, requer que a Secretaria competente tome as devidas providências para realizar a capina e limpeza das ruas do referido bairro. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo que volte um plantão na Delegacia de Polícia do município depois das 18 horas nos feriados e também nos finais de semana. Justificativa. Sabemos que essa responsabilidade compete ao Estado, mas como ele não está cumprindo com o seu dever, entendemos que nossa população não pode ficar à mercê dos acontecimentos. Qualquer procedimento que dependa de BO, o flagrante tem que ser feito na cidade de Ouro Preto, nesses dias e horários citados, trazendo grande aborrecimento para quem precisa deste trabalho e também dos policiais que correm risco constante nas estradas e são obrigados a deixar a nossa cidade desguarnecida de proteção. Além do mais, O gasto com combustível nessa ida e vinda com certeza daria para manter mais ou menos 80% da despesa de um plantonista na nossa cidade. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que estude a possibilidade de abrir um espaço de 15 minutos uma vez ao mês para apresentação de jovens talentos na Câmara Municipal em dias de reuniões. Justificativa: seria um atrativo maior para nossas reuniões e abriria espaço para talentos do nosso município. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente com a Secretaria de Obras, que faça uma vistoria na rua Felipe Camarão, bairro Capanema, devido aos problemas existentes, conforme relato abaixo. Justificativa: segundo moradores, a referida rua não tem canaletas fluviais, sendo assim, quando chove, a água escoa para o meio da rua, fazendo com que os veículos não conseguem subir na mesma, deslizando e trazendo sérios riscos de acidente para os moradores, motoristas e moradores. Sugerimos que, devido à alta inclinação da referida rua, que seja feito as obras de canaleta e ranhuras no asfalto. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente com a Secretaria competente, de realizar a fiscalização e solicitação ao proprietário de um terreno situado na esquina da rua Coronel Alves com a Avenida João Pinheiro, onde está sendo usado pátio de máquinas e caminhões pesados. Pedimos mais atenção na entrada e saída desses equipamentos do local. Justificativa: conforme relatos de moradores, quanto aos caminhões ou máquinas saem em épocas chuvosas, levam o barro do pátio para ruas citadas, trazendo grande desconforto para os moradores locais, com o barro e com a poeira quando o sol. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de instalar no ponto final de ônibus urbano um banheiro químico para o uso dos motoristas. Justificativa: conversando com um ex-funcionário da empresa de transporte coletivo, o mesmo relatou que o constrangimento dos motoristas em depender de favor dos comerciantes ou de alguma residência para o uso dos banheiros são constantes. Neste caso, por questões humanas e de coerência, caberia à prefeitura fazer um acordo com a transportadora, exigindo que a mesma solucionasse esta questão, inclusive arcando com as despesas. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de fornecimento, principalmente no horário noturno, de café e algum tipo de lanche, por mais simples que seja, aos usuários da unidade de pronto atendimento UPA, na Rodovia dos Inconfidentes. Os usuários, além de não ter onde comprar, muito vêm de longe, principalmente da zona rural, sem nenhum recurso financeiro. Além da preocupação com o atendimento, também existe a necessidade da alimentação, por mais básica que seja. Além do mais, sabemos, e tendo organização na distribuição, o custo é baixo e significa dinheiro do povo voltado para o povo. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente com a Secretaria de Educação, que possa colocar em todas as escolas municipais alguns funcionários com curso básico de segurança e primeiros socorros. Justificativa: temos visto divulgação constante nos meios de comunicação de acidentes com crianças em outras localidades devido ao acontecimento de pequenos acidentes, principalmente engasgo com alimentos. Isso nos preocupa. E antes que aconteça algo semelhante, gostaria de que providências fossem tomadas. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo pleitear junto à CEMIG que seja feita na Avenida Tiradentes, bairro Novo Itabirito, benfeitorias debaixo da rede elétrica existente nesta avenida. Justificativa. O município de Ipatinga, Minas Gerais, existe uma avenida semelhante e está denominada a esta denominada Avenida Celim José de Sales, bairro Canaã, onde a CEMIG realizou várias obras, inclusive parques de diversão para as crianças, aproveitando muito bem o local com ótima urbanização. Sala das reuniões, 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente com a Secretaria de Trânsito, que a linha de ônibus urbano São José Tombadouro faça o cumprimento de suas linhas trafegando pela rua Paropeba, seguindo pela rua José Ernesto de Araújo e chegando até a rua Juvenil Machado do Carmo, virando e voltando pela mesma José Ernesto de Araújo, no bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Este trecho solicitado tem a mais ou menos 200 residências e não está tendo a cobertura desse transporte, deixando os moradores em péssimas condições de ir e vir, já que o ponto mais próximo fica em torno de 600 metros de distância. Segue anexo a cópia das metas da concessão. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro, vereador Nilson Esteves Lopes. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, eu, vereador Nilson Esteves Lopes, abaixo assinado, requeiro a Sua Excelência na forma regimental a retirada do projeto de lei que dispõe da criação de serviços de mototáxi. Neste termos, pede deferimento. Itabirito, 25 de fevereiro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado junto ao órgão competente CEMIG providenciar a troca de um poste na Rua da Carioca, próximo ao número 489, no bairro Santa Rita. Justificativa. Necessita com certa urgência a troca desse conceituoso poste, devido a um acidente na qual o carro colidiu com o poste. E o mesmo se encontra em situação precária, sendo escorado por madeiras, correndo risco de cair a qualquer momento e causando risco de vida à população. Sala das reuniões, 25 de fevereiro de 2018, vereador Antônio de Oliveira Busco. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitado junto aos órgãos competentes CEMIG providenciar a colocação de um poste de iluminação em alguns postes já existentes na rua Jacinto Rodrigues, próximo ao número 220, no bairro Mazagão. Justificativa. A iluminação é baixíssima e está causando risco a toda a população que ali transitam. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício à empresa Valinet, convidando os representantes legais a comparecerem nessa Casa Legislativa, em uma reunião ordinária, a ser agendada pela mesa diretora, para que preste informações e esclarecimento à população itabiritense sobre a qualidade do serviço prestado. Têm sido constantes as reclamações em nosso escritório parlamentar sobre o descaso e a falta de retorno às reclamações feitas pelos clientes e a qualidade do serviço. Desde que a empresa adquiriu a antiga Intercampo, Enquanto representante do povo nessa Casa de Leis, acredito ser pertinente e oportuno o pedido supracitado. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie essa Casa Legislativa esclarecimento sobre a continuidade nas obras de pavimentação da estrada que dá acesso à comunidade do Bota. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 25 de fevereiro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à Prefeitura da Presidência da Vale S.A., solicitando avaliação e parecer técnico em caráter de urgência das barragens que estão instaladas no município de Itabirito, bem como plano de emergência e evacuação para todos os moradores da cidade. Este parecer deverá conter análise de todas as fases das barragens de alto risco que interferirem nesse município, quais sejam construção, operação e descomissionamento. Justificativa. Considerando o último episódio ocorrido na cidade de Brumadinho, envolvendo a mineradora Vale S.A., bem como a grande preocupação com os demais municípios que dispõem de barragens de rejeito em seus limítrofes, em especial na cidade de Itabirito e em torno. Considerando nota publicada pela empresa Vale S.A., confirmando a retirada de moradores da proximidade das barragens do complexo Vargem Grande e Forquilhas. Considerando o cenário de insegurança e medo que os moradores do município estão convivendo devido à ausência de informações concretas por parte da empresa. E ainda, considerando que há circulação de fake news que não correspondem a informações enviadas pela comunicação e assessoria de imprensa Vale, da empresa Vale, que acabam por confundir os moradores locais. Venho, por intermédio deste, solicitar a Vossa Excelência o cumprimento desse requerimento em caráter de urgência. Análise técnica detalhada das barragens mencionadas, publicidade do plano de emergência e evacuação para todos os moradores do município de Itabirito, comunicados oficiais direcionados para as autoridades competentes. Sala, Itabirito, 20 de fevereiro de 2019, vereador Edson. Agora vamos para matéria em pauta. Pauta da reunião. Projeto de lei número 01/2019. Denomina avenida e ruas localizadas no loteamento Vila Parque Real, no bairro Novo Itabirito, desse município e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Projeto de lei 02/2019. Denomina a rua Celso Antunes, a rua 1, no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final. Projeto de lei número 3/2019. Dispõe sobre a criação do programa de apoio à população de rua no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão. Não, espera aí, eu confundi aqui. O projeto 03 é de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei 04/2019. Altera a lei número 3.297, de 18 de janeiro de 2019, altera a lei número 3.257, de 29 de maio de 2015, altera a lei número 3.164, de 1º de abril de 2016, altera a lei número 3.092, de 11 de agosto de 2015, e dá outras providências de autoria da mesa diretora em segunda discussão. Projeto de lei número 05/2019. Institui e regulamenta o serviço de transporte individual de passageiros de motocicleta, denomina mototáxi do município de Itabirito, vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão. O caso esse aqui já saiu de pauta. Não é isso? Tá ok. Projeto de lei número 06/2019. revoga a Lei nº 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte das estações de rádio base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 07/2019, dispõe sobre a concessão de bolsa de estudos no exercício de 2019 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 08/2019, altera a Lei de número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 09/2019, dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei de número 10/2019, fica obrigatório para o próximo ano legislativo a apresentação de cartão de vacina atualizado no alto da matrícula escolar para todos os alunos e em todos os estabelecimentos de ensino do município de Itabirito. De autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 9 oradores. A ordem sendo vereador Ricardo, segundo vereadora Rose, terceiro vereador Léo, quarto vereador Max, quinto Edson, sexto Renê, sétimo Átila, o oitavo Nilson e o nono Geraldo.
Fazer uso da tribuna, convido o vereador Ricardo.
Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Meu boa noite a todos. Pessoal, iniciando aqui, inclusive vendo mais uma solicitação, né, é um fator simples, mas que já causou risco e perigo à vida das pessoas por várias vezes. Lá no bairro do Córrego do Bação, onde tem solicitações minhas, do vereador Geraldo, e hoje vejo entrando aqui mais uma solicitação do vereador doutor Edson, muito pertinente, doutor, importante. Inclusive, por informações que tem, o prefeito falou na rádio, na última sexta-feira, que estaria colocando esse corrimão. Que ótimo, prefeito. E é assim que funciona, as indicações aqui são sérias, né? No entanto, nós somos 3 vereadores fazendo a mesma cobrança efetivamente aqui. Que bom ver que vai ser colocado o corrimão no Córrego do Bação. Uma outra situação, as monitoras de apoio, né? Foi prometida a elas a questão do aumento, né? Assim que houve aqueles ajustes em isonomias nessa casa de vários servidores, várias classes, foi prometido a elas, prometido a cozinheiras, ao pessoal, a serventes, a progressão salarial, a progressão da letra. E isso não houve, né? E a gente não viu uma justificativa coerente para esse fator, já que a nossa cidade é uma cidade abençoada a termos de arrecadação, né? Nós temos aí uma arrecadação maravilhosa, pegando desse último, podemos pegar a análise aí, do último ano de 2018, que é uma média extraordinária para uma cidade de 50 mil pessoas. Outro dia eu ouvi falar que houve um ajuste no censo para 55 mil. O último era 50.816 pessoas. Quanto à questão das barragens, situação da MG30, que é o nosso caminho de acesso, quando há alguma interferência, alguma interrupção na questão da BR-356, a MG30 é uma via de acesso muito utilizada, que não tem condição de transitar, né? Desde 2017, fizemos solicitações ao governo do estado anterior, ao antigo governador, e agora estamos com requerimento enviado ao secretário de obras do estado. No entanto, tomei a liberdade, entrei em contato com o vereador, com o deputado estadual, ex-vereador de Divinópolis, Cleitinho Azevedo, no qual me atendeu durante o final de semana, e a gente está trabalhando essa pauta, para estar levando ao governador, Romeu Zema, tentando ver se a gente consegue juntar forças e melhorar essa condição. Estive também em contato com o deputado Alencar da Silveira, na sexta-feira, onde estive presente na barreira, após um áudio do prefeito que colocou em caos várias situações. Vans escolares, ambulâncias, criou um transtorno muito grande na BR-356, após a colocação, através de um vídeo imaturo, um vídeo, assim, errôneo, onde que não deveria ter colocado até a vida das pessoas em risco, né? A BR estava fechada, a BR não tinha essa liberação. Então, a gente foi em loco, estive em contato com o deputado Alencar e estive em contato com o deputado federal, Júlio Delgado, do PSB. O Júlio, ele é relator da Comissão Externa da Câmara Federal. Talvez, dentro dessa semana ainda, não sei se a gente vai conseguir essa agenda, mas talvez ele pode estar vindo a Itabirito e a gente colocando algumas coisas em pauta para estar tentando alguma melhoria. Tanto num entendimento mais amplo da questão das barragens, né? Estamos tendo reuniões em pontos diversos, mas não temos uma conversão geral para a população. Para a população ter um entendimento básico, né? Não adianta a gente falar em termos técnicos, porque a gente precisa de uma comissão técnica que tenha um entendimento fácil e que transmita essa informação para a população. Transmita de forma ampla e forma clara, para que a população realmente entenda onde são os pontos de apoio. Agora a gente vê. Depois de uma semana aí, eu vou voltar a ressaltar aqui a competente Rosana, né, um belo trabalho. O secretário de Segurança e Trânsito aí, a gente vê o Luke na batalha diária aí. Então, a gente deixa aqui o agradecimento a eles, mas a gente tem que ter um posicionamento firme do Poder Executivo, né? Porque essas informações são repassadas. O Poder Executivo, que participa efetivamente, junto com a Defesa Civil Estadual, junto com o Corpo de Bombeiro e outros órgãos competentes dessa que envolve essa situação das barragens. Então, precisamos, urgentemente, de um posicionamento real, posicionamento efetivo. No entanto, se a gente conseguir, está trazendo o deputado aqui, né, se ele puder... Parece que vai ter uma pauta em aberto, talvez a gente consiga. Então, acho que vai ser importante para a gente colocar para ele a situação de Itabirito. Fecha uma BR-356, quais são os acessos? A MG-30. A MG-30 não tem condição de rodar. Fizemos uma reunião no Marzagão, na Associação Comunitária do Marzagão, onde estava presente a prefeitura, onde um membro da prefeitura estava presente. Semana que vem nós vamos arrumar. A Vale disponibilizou a canga para dar a manutenção. A prefeitura não conseguiu efetivar essa manutenção. A prefeitura disse que precisava de uma autorização do Estado. A autorização estava lá. O que é que faltou, então? Faltou competência? Alguma coisa faltou. Por quê? E a população continua sofrendo. Os alunos ficaram sem escolar, não tem condição de transitar naquela estrada. É impossível. É injusto, né, ver as pessoas naquela condição. E, dentro do mesmo assunto, eu solicitei, através de um ofício, à Casa Legislativa, né, participando do subcomitê de bacias, onde sou membro da sociedade civil organizada, que a Casa indicou outro vereador, no qual eu respeito, que é o vereador Geraldo, que não estava presente. Eu sugeri, em pauta, que se fizesse uma audiência pública, que desse esse acesso à população a ter um entendimento sobre a questão das barragens, a ter um entendimento sobre a questão de vias de acesso, a ter um entendimento geral. Mas, por informações de última reunião nessa casa, o espaço não foi disponibilizado. Mas tudo bem. A gente faz na praça pública, a gente procura um outro ponto da cidade, mas a gente conversa, não tem problema não. Né? Eu não tenho entendimento técnico sobre a questão das barragens, mas a gente sugeriu um órgão que é oficial e competente para conduzir essa audiência pública. Mas, então, eu quero deixar aqui a minha justificativa ao subcomitê de bacias, no qual eu participo aí há um ano e meio, que a gente vê várias disponibilizações da casa para vários temas. Mas essa solicitação, a princípio, eu não tenho nada oficial em mãos, mas foi colocado pela mesa diretora a negativa da utilização da casa. Quanto à questão dos servidores públicos, o cartão alimentação, né, eu vi outro dia um vídeo do deputado federal Rodrigo Maia, onde ele coloca que o cidadão tem condição de trabalhar até 80 anos. Eu queria ver se fosse ele ou se fosse alguém da família dele. Se fosse o pai ou a mãe dele que tivesse essa necessidade, se ele falaria que tinha condição de trabalhar até 80 anos. Eu duvido que ele já pegou uma enxada e trabalhou na roça. Eu duvido que ele já trabalhou aí no sol quente para ele falar que as pessoas têm condição de trabalhar até 80 anos. Eu acho que a reforma da Previdência, ela é fundamental. Mas a prioridade tem que ser as pessoas, que corte regalias e que dê a condição melhor de vida para as pessoas. Eu acho que tem que ser nessa linha de pensamento, né? É o que a gente vê em Itabirito, vê uma cidade beneficiada de arrecadação, com cartão alimentação há quase 7 anos, no valor de R$ 100,00. Né? Um valor menor da região. E o prefeito, ele vai na rádio, ele acha que isso é normal. Não é normal não, senhor prefeito, o senhor está enganado. O servidor, ele dedica. E quando ele cobra um cartão alimentação mais justo, é para ele chegar no mercado, ele ter condição de comprar alguma coisa. Ele chega lá, é R$ 100 do cartão alimentação e mais 50 do leite. Nem o leite mais você compra com R$ 50. Será que não está na hora de pôr a mão na consciência e avaliar com critério e priorizar a condição do servidor público? Será que não já passou da hora de parar com a picuinha política e colocar em crédito, colocar em pauta os servidores públicos? Eu vi uma defesa sua falando bem do servidor, que bacana, é isso mesmo, mas valorize ele, dê-lhe uma condição real, né? Não um cartão alimentação de R$ 100, que infelizmente hoje a gente não consegue estar comprando nada. Tem um assunto, eu estendi muito a pauta, um assunto onde eu vi uma entrevista, na verdade me mandaram o link, quando se fala do SAI empresa pública. Ora, talvez podemos analisar o projeto ser importante, ser interessante, mas não é melhor pensar no inchaço da máquina lá primeiro, não? Pessoas com 5, 6 da mesma família dentro daquela autarquia, não? Será que não é melhor analisar dentro de casa para depois se pensar numa amplitude maior? Será que não é melhor pensar no custo da tarifa de água e o custo da tarifa de esgoto? Tem gente que nem tem rede de esgoto, que paga a taxa de esgoto e vai justificar para ver. Não tem justificativa. A justificativa que prevalece é a justificativa da autarquia, ponto final. E está errado. Está errado. Nós não estamos no tempo da ditadura mais. Estamos no tempo da democracia. As pessoas têm que cobrar mesmo. Inclusive, essa casa aqui é para isso. Se me abordar, me questionar, me colocar em pauta, vou trazer para essa casa e vou colocar em pauta, sim. Agora, esperamos, né, que esse projeto seja em prol do servidor, seja em prol da cidade, não em prol do cabide de emprego inchado. As pessoas que trabalham na rua, o salário é desse tamanhozinho. A dificuldade é muito grande. Você chega dentro da área administrativa, tem 5 pessoas para cada função. Está errado, não está, não? Será que é justo? Será que não temos que repensar isso, não? É... Eu entrei com requerimento hoje, Léo, sobre a questão do bota, até conversei com Vossa Excelência sobre isso. Você tá escrito na palavra livre também. Eu acho que é importante, né, você que vivenciou e cobrou efetivamente essa demanda para a comunidade do Bota, e a gente vê lá a não finalização da obra. Então, o que depender da gente, a gente caminha junto aí. Tá? E por hoje é só. Deixa eu só lembrar de uma coisa aqui. A faixa de pedestre no Padre Eustáquio. A gente solicitou, inclusive o Gilmar citou outro dia, sobre a questão da pracinha. É propriamente de frente à praça ali, Gilmar, uma faixa de pedestre. Eu vou até conversar com o Luque novamente. Eu acho que é de suma importância ali. Foi feito o fechamento da rua Adão Honório e agora fazendo a pracinha. Então, eu acho que a faixa de pedestre é fundamental para concretizar o serviço com maestria. Muito obrigado, boa noite a todos.
Presidência registra a fala do vereador Ricardo e convido para fazer o uso da tribuna a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero aproveitar que Ricardo fala desse negócio aí da Vale, por causa dessas barragens, essa confusão toda que está dando aí. Uma coisa que eu não consigo entender é se siga e pare. A gente vai para Belo Horizonte, carro parado. Eu acho que é mais perigoso o carro ficar parado ali naquele lugar que está ficando. Às vezes a gente fica 10, 15 minutos ali, aí você olha para cima, está bem debaixo da barragem. Não sei para que é isso, não sei o que, que isso está beneficiando de parar 10 minutos. Eu acho que 10 minutos que fica parado ali, será que é o risco da barragem descer e dar tempo de alguém correr? Porque se estiver dentro do carro, como é que vai fazer? Joga o carro para o buraco e corre? Então, eu acho que não assentou muito bem essa história de pare e siga, não. Fica 10 minutos parado lá de baixo, não sei para quê. Atrasar a viagem do cidadão. Né? Eu juro que eu não entendi. Eu vi uma pessoa falando sobre isso na internet e concordei plenamente, porque não justifica mesmo, não. Cada pedacinho que você vai, 10 minutos parado ali. Será que é esperando a barragem de estouragem? Para com essa coisa, né? Eu acho que chega a hora de tomar uma posição mais concreta disso daí e começar a parar com muito sensacionalismo também, porque senão o povo começa a não aguentar essas coisas tudo que a gente está vendo. O outro assunto é o transporte escolar. Eu liguei na secretaria semana passada perguntando se tinha uma posição disso daí está certo. E a gente hoje, eu recebi muitos telefonemas de crianças que não foram na escola por causa de transporte escolar. Ficou faltando. Então, eu gostaria de aproveitar, Max, eu não sei se o seu Gilmar, vou perguntar de novo, para ver se tem alguma posição sobre isso de transporte escolar. Porque uns estão indo de transporte escolar, outros não. É direita de todo mundo. Né? Então, precisa aí de uma sequência. Até porque nós vimos um vídeo do prefeito falando que estaria tudo em ordem na segunda-feira. Mas isso foi antes do pessoal usar a fala que ia manifestar na frente da prefeitura. Então, eu acho que chega a hora de ter uma noção de quando que isso vai estar certo, de quanto que vai estar concreto isso daí. Um outro assunto que me traz também à tribuna... o atendimento na unidade da Vila Gonçalo. Uma pessoa hoje chegou na Vila Gonçalo, 13 horas, com criança pequena, e ela ficou lá até quase 16 horas esperando. A pessoa chamou, outro dia mesmo teve um caso desse aqui na UPA, que eu cheguei a conversar com o Alex. Alex, todo mundo sabe que é uma pessoa de bom entendimento, uma educação acima do normal, e o Alex falou, Rose, às vezes é porque chamou e não ouviu. Eu ainda comentei, gente, mas a hora que for assim, chama de novo. Um lugar que tem muita gente falando, acaba não ouvindo mesmo. E isso aí acontece. Um assunto que me chama atenção, e eu quero até entender direito, entra nessa casa um projeto que muda de acordo, até perguntei ao doutor Edésio, a respeito de horário de funcionamento. Né? Hoje eu fui no cemitério, Parque da Esperança, Bosque da Esperança, eu faço uma confusão ali. E eu vi que ali tem, parece que 5 mulheres, eu ainda perguntei, ela não queria falar não, mas eu apertei para ela me falar, porque eu queria entender. Ela fez concurso em 2015, o edital é de 2015. E me parece que são 6 horas que ela trabalha por dia. E me chamou a atenção que essas mulheres estavam com roçadeira elas roçam o cemitério. Que é negócio que liga, fica puxando aquele troço lá, perigosíssimo, né? Mas fez o concurso para lá e ficou desse jeito. E ela comentou comigo que o horário dela agora mudou. O chefe simplesmente chegou perto dela e falou que a partir de tal dia, que elas trabalhariam de 7 às 16 horas. Ainda falou assim que esse horário daria o almoço. Ora que conversa. O almoço é obrigação da prefeitura dar mesmo, que a prefeitura já dá para todo mundo, que a gente vê marmita chegando em todo lugar. Então, mudou o horário dela. Eu ainda falei assim, faz o seguinte, boba. Faz uma denúncia no Ministério Público, porque quando saiu o edital, era para você trabalhar de 7 às 13. Agora o chefe chega perto e fala que não, que é de 7 às 16 horas. Ainda fala que o horário é esse, pronto e acabou. Tipo como se não pudesse mais... Né? Não tem que argumentar. É assim, desce goela abaixo, pronto e acabou. Eu sou funcionária pública. Eu estou vereadora, eu sou funcionária pública. Nada me desce goela abaixo, não. Porque o que eu vejo que está errado e que eu estou no meu direito, vou lá e denuncio mesmo, faço um requerimento e corro atrás. Porque se a gente não corre atrás dos direitos da gente, nós estamos vendo aí Rodrigo Maia falando aposentar até 80 anos. Exatamente o que o Ricardo falou, porque não é o pai, nem a mãe dele, nem ele. Eu quero ver se ele vai aposentar, se ele vai trabalhar até 80 anos. E quando se fala em previdência, mudança na previdência, nós temos que ficar de olho, mas é olhão aberto mesmo, nos deputados que nós votamos, se vai ser conivente com a indecência que sai daquele lugar, de fazer uma previdência descer goela abaixo, principalmente quando se fala nisso daí. Botar uma pessoa... Outro dia eu vi na internet um senhor, tadinho, as mãozinhas dele não tinha nem como, aquilo ali é inchada bruta. E fala, esse senhor tem condições de trabalhar até 80 anos, porque não é o pai dele. É muita safadeza. E a gente ainda vê uma pessoa dessa sendo reeleita. A tristeza que dá de ver o Brasil no pé que está e culpado disso é quem não sabe votar mesmo. De botar uma safadeza daquela lá dentro. Sabe? Falar que pai e mãe da gente tem que trabalhar até 80 anos. Onde já se viu isso? Então, eu acho que nós temos que ficar de olho mesmo, cobrar do deputado que nós votamos. Ô, cidadão aqui, ó, você veio aqui, pediu voto, nós confiamos. Olha aí, ó, nós precisamos aposentar. Senão, daqui a pouco, a gente aposenta mesmo com bengala na mão. Aí é sentar na igreja, rezar e pedir o coveiro para abrir a cova. Né? Porque 80 anos, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, é um absurdo. E um último assunto que eu queria falar é a respeito de uma obra. Há um tempo atrás eu vi na tribuna, isso aí é muito antigo, nem é o prefeito atual, não, isso não é culpa dele, não. Aquela rede de esgoto que tem naquela rua... Doutor Baeta Costa, ali no bairro São Geraldo. Já está aquela obra, um lamaçal danado. A gente está vendo que está indo, mas o negócio está... Tartaruga anda mais rápido do que aquilo que está lá. Mas está um mau cheiro naquela rua, Doutor José Baeta Costa, ali no bairro São Geraldo. Uma pessoa hoje comentou na internet que não está aguentando. Aí eu fico imaginando. É esgoto a céu aberto. Né? E a saúde, onde que fica nisso? Então, chega a hora da gente correr atrás dessas coisas mesmo. E eu queria pedir... encarecidamente, esse assunto que eu falei dessas 5 pessoas que trabalham no cemitério, a gente pedir principalmente o departamento pessoal para dar uma conferida na carga horária dessas funcionárias. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presidência, registra a fala da vereadora Rose e convido a fazer uso da tribuna, vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Fica à vontade, Léo.
Boa noite, toda a mesa diretora. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, demais vereadores, vereadora Rose, funcionários dessa casa, público presente. Cumprimentar aqui meu amigo Luquinhas, bem-vindo, Luquinhas, sua presença constante aí, importante também. E as pessoas que nos acompanham através da transmissão via Facebook, né, pelo site da Câmara. Gostaria de iniciar minha fala hoje dando uma ênfase numa visita que eu fiz na quadra de esporte do bairro Praia. Eu recebi uma denúncia há pouco tempo e, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando, depois eu vou, mas essa semana foi inevitável não ir. Né? Algumas pessoas nos procuraram, os meninos que fazem uso procuraram o nosso gabinete e realmente está uma vergonha. Uma vergonha. E aí, assim, eu acho que a gente tem que cobrar, porque o prefeito foi na rádio essa semana... E a fala dele era muito convincente de que o esporte está maravilhoso, do que aquilo está maravilhoso. A gente sabe que não está. Né? Uma prefeitura bem estruturada, não é 100%, imagine quando ela não está tão estruturada assim. Então, a gente sabe que algumas coisas podem melhorar e devem melhorar. A questão da quadra de esporte do bairro Praia é uma vergonha. É uma vergonha. Sabe, está assim, uma falta de infraestrutura absurda, o banheiro não funciona, o bebedouro não funciona, a gente está falando de uma quadra que não é coberta, então ela fica exposta ao sol e ao calor o dia inteiro. Então, assim, uma parte que seria um outro banheiro está funcionando como um depósito de lixo, inseto se proliferando no local, colocando em risco ainda as crianças que utilizam ali, a segurança da quadra toda comprometida, os portões não funcionam, tiveram que abrir um buraco na quadra, na tela, para entrar e sair. Então, assim, é uma vergonha. Eu gostaria de convidar, né, o secretário de esporte para que ele pudesse visitar não só a quadra do bairro Praia, nós tivemos a oportunidade também de ir no Santa Efigênia, é outra quadra que está totalmente depredada, totalmente debilitada. Então, assim, está uma situação muito ruim, e eu acho que cabe aí uma visita. Eu acho que coisas práticas. Outro dia eu perguntei aqui na Câmara o que, que tinha sido feito com o bebedouro que nós utilizávamos aqui, e a informação que eu tive é que ele foi doado para a prefeitura. Quem sabe, então, a gente não poderia pedir, solicitar, né, que eles encaminhassem e direcionassem esse bebedouro lá para a quadra de esporte do bairro Praia. Durante muito tempo, eu solicitei um bebedouro para a Praça do Santo Antônio, foi atendido, né, está precisando de uma manutenção, mas pelo menos ainda tem. Agora, aqui no bairro Praia, sinceramente, os meninos estão jogando porque gostam demais de futebol, mas estão ali se colocando em condições de risco, porque realmente uma coisa que o pai e a mãe poderiam ficar tranquilo para estar praticando esporte fora de casa, está exposto ao calor, à desidratação e à falta de segurança. Você quer uma parte, Gilmar? Fica à vontade.
Boa noite a todos. Com relação à quadra da praia, vai iniciar as obras logo agora, depois do carnaval. A primeira semana depois do carnaval já vai iniciar a quadra da praia. Né, igual eu já falei de outras quadras também que estão com problema aqui, todas, esse ano, com certeza, vão ser reformadas. Umas, como a da Vila, praticamente vai ser refeita, vai ser uma outra quadra que vai estar no lugar, mas a da praia já vai começar a reforma logo após o carnaval agora. Ô, Gilmar, já está confirmado já e tudo.
Ótimo, obrigado pela informação, Gilmar. E eu acho isso muito importante, porque realmente a situação está horrível. O Ricardo relatou aqui sobre a questão do asfaltamento do Bota, aproximadamente uns 40 dias eu fiz esse questionamento, em novembro do ano passado nós fizemos esse questionamento de novo. A resposta que eu tive da prefeitura é que eles estariam esperando agora concluir o período de chuva, né, para que pudesse ser feita a conclusão da obra. Então a gente está aguardando ansioso, porque de fato o que foi feito, algumas coisas já estão, inclusive, sendo danificadas, porque quando não se conclui da forma correta, vai deixando em risco o que já estava pronto. Então, a gente espera realmente aí que seja concluído o mais rápido possível, porque ficou tão bom o asfalto, está atendendo tão bem a população, né? A gente tem que deixar esse mérito aí do atual governo, que outros governos passaram e não fizeram, mas falta muito pouco para a conclusão. Então, eu acho que, né, é ter aí um planejamento agora, um projeto de execução para estiou de vez, executar a obra e terminar, né, o que se iniciou. A questão do transporte escolar realmente deixa a gente muito preocupado, porque não se resolveu da forma que deveria se resolver. Hoje de manhã eu recebi várias ligações, de fato. Eu acho que foi um erro gigantesco. Eu acho que a gente tem que deixar esse mérito aí para a Secretaria de Transporte, que poderia ter se planejado. O doutor Edson falou muito bem na última fala aqui da reunião da Câmara. Eu acho que existe um processo, existe um prazo, e esse prazo foi mal planejado, esse prazo foi mal executado, não se contou com as questões dos imprevistos que poderiam ocorrer, e deu no que deu. As pessoas que menos deveriam ser prejudicadas foram, e algumas, infelizmente, não tem nem como correr atrás do prejuízo, que é trabalho na escola que já foi dado, e as pessoas podem ter corrido o risco de perder ponto. Então, que fique de lição mais uma vez, né, para ver se a gente pode sanar esses problemas para o próximo ano. Eu vou entrar com um requerimento semana que vem, infelizmente, hoje nós não tivemos prazo hábil para isso, referente à questão da conclusão das creches. A gente está com uma demanda muito grande, muito pedido de creche. Né? Algumas pessoas ainda pagavam escolinhas particulares, mas com essa crise aí, muita gente está desempregada e correndo atrás de emprego, não tem nem condições de pagar. Então, para a gente poder passar essas informações para a população. E agora, só para finalizar minha fala, eu tenho assistido e observado de perto um erro muito grande em alguns setores da prefeitura, principalmente na Secretaria de Saúde. Coisas simples assim acontecendo, dentro do controle de avaliação, de uma informação que não bate com a unidade básica, de um documento que não é localizado. Então, a gente se preocupa muito com isso. Eu acho que, quando a gente está lidando ali com a vida das pessoas e com a saúde, nós temos que ter prioridade, temos que dar o máximo de atenção, porque cada vida é uma só, e a gente sabe o tanto que vale para a gente a vida de um parente, a vida de uma pessoa próxima, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Então, que fique aí registrado, para que possam ter um pouco mais de atenção, de organização, e que a comunicação com essas unidades básicas possam ser mais coerentes. Essa que é a palavra que define essa situação. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidência, registro a fala do vereador Léo e convido para fazer uso da tribuna ou da palavra, se fica à vontade, se quiser falar do lugar, vereador Max.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas, que nos ouvem através da Rádio Câmara, meu boa noite a todos. Senhor presidente, antes de entrar no tema aqui principal da minha pauta de hoje, que são a questão das barragens, que eu entendo como membro da Comissão Especial de Monitoramento das Barragens aqui da Câmara, eu tenho até a obrigação de trazer as informações, por mais que já foi colocado aí na imprensa, já foi colocado nos canais de comunicação, mas eu me sinto nessa obrigação. Mas só antes, aproveitando a fala do vereador Léo, Gilmar já colocou aqui, Léo, e realmente essa informação procede. Nós sabemos que a questão da quadra da praia realmente tem que ter uma intervenção o mais urgente possível. O secretário Alemão esteve presente lá, sabe da situação e já tem esse cronograma, né, após o carnaval, iniciar essas intervenções. Eu até defendo que nós temos que caminhar para uma descentralização da prefeitura. Eu vejo que tudo a prefeitura tem que fazer, tudo a prefeitura tem que dar conta, e nós temos que começar a mudar a visão. As próprias associações, por que não as associações que tiverem estruturadas, começarem a assumir algumas manutenções nos seus respectivos bairros? Não é transferir responsabilidade, mas é dar agilidade. Em alguns casos, eu defendo até que a prefeitura repasse o valor. Então, é muito importante já começarmos a mudar essa visão. As associações foram criadas no ano 90, com o prefeito Juninho. Foi uma revolução no tratamento entre prefeitura e comunidade. Agora, tem que continuar evoluindo. Eu já vejo cidades que associações comunitárias assumem um serviço importantíssimo nos seus respectivos bairros, conforme a necessidade de cada bairro. Mas essa informação é que realmente já vai ter uma intervenção. O Alemão é sempre muito atento a tudo. A demanda de uma cidade não para. E quando o Léo fala que a cidade não está maravilhosa? Eu discordo no seguinte, a cidade tem funcionado muito bem. Se não está maravilhosamente, também não está essa ruindade toda quanto tantos querem pregar aqui. Eu falo que nessa hora e no ano que iniciou-se tão difícil, com vários fatores que não dependem exclusivamente de nenhum município, a gente tem que ter muita serenidade, muita firmeza, mas muita responsabilidade, porque a maioria da população, e pode ser uma impressão errada minha, a maioria da população está cansada com esse negócio de oposição, situação, central, meião. O pessoal quer solução, mas de uma forma correta, responsável. Tem cobranças aqui que eu acho que nós estamos no auge da economia, no auge da situação econômica do país. Olha, nós estamos aí saindo, para mim, já me corrigir, não é, mas para mim é uma das maiores crises econômicas que o país já enfrentou. E no momento, com essa questão do setor mineral, extremamente grave. Então é necessário cobrar, sim, eu mesmo cobro. Acho que as cobranças, as críticas construtivas são essenciais, mas é necessário cobrar com muita serenidade, bom senso e responsabilidade. Eu fico muito feliz quando eu vejo o nosso trabalho realçando para a população. Questão de funcionalismo público, nos 6 anos, caminhando para 7 que eu estou aqui, sempre vi todos os vereadores dando uma prioridade muito grande para qualquer projeto que venha beneficiar funcionário público. Nesse contexto econômico, nós tivemos ano passado 10% de aumento, merecido. Agora, tem que ter coerência de discurso, gente, e ação. Vamos me desculpar, aqui é uma crítica construtiva, fala-se muito em valorizar e valorizar. Eu assisti aqui, ano passado, a peça mais importante na minha visão da Câmara. Qual que é a peça mais importante, o projeto mais importante? Orçamento. Eu assisti o orçamento vir aqui, chegar na casa, onde o vereador pode fazer qualquer modificação. Por que que não apontou de onde tirar para dar os aumentos, para onde tirar para criar as obras? Pode remanejar. Eu assisti o orçamento passar aqui sem um pedido de vista. Eu nunca vi isso nesses 6 anos. Então, a gente tem que ter coerência para, dentro da nossa função, exercer o nosso papel. A situação não pediu vista, porque aí já vem alinhado. Isso acontece. Não vou ter a demagogia. Isso aqui eu não concordo, coloca aqui, nós estamos pedindo para o bairro e tal. Agora, de oposição, deixar passar sem um pedido de vista, e aí depois tem que... Então, muda no orçamento, gente. Da onde que vai tirar para colocar aqui? Então, aí que eu falo, e são críticas construtivas, todo mundo sabe da minha linha, a gente tem que ter essa coerência, porque senão fica... Posso estar errado, volto a falar, que ninguém aguenta mais. Vou voltar a repetir: oposição, situação, centrão, ladão, esquerdão. Ó, então, a gente tem que pensar na população. Eu acho é isso. E, nesse sentido, eu já vou entrar com o negócio das barragens e já... participando todos os colegas vereadores, todos os pares, que aí, dando uma explicação, a comissão é formada por mim, pelo Toninho, pelo Rodrigo, não lembro os suplentes. O processo está muito dinâmico, as reuniões estão acontecendo, mas quem convida, faz o convite, não somos nós, né, Toninho? O convite, como foi feito pela Vale, veio da Vale, com a Defensoria Estadual. O convite de sábado veio pela Defensoria Estadual e Municipal, desculpa, pela Defesa Civil, perdão, pela Defesa Civil Estadual e Municipal. Então, a gente não tem controle. E eu sempre pergunto, posso externar para todos os vereadores? Não, nós queremos só a comissão, não tem nem espaço para os 3 vereadores, porque deduz que vão ser os 3 vereadores. Agora, as reuniões que derem abertura e que puderem, inclusive todos participarem, é o que nós vamos agendar como Agência Nacional de Mineração, como se precisar, até lá no Congresso, através do Júlio Delgado, que é do meu partido, PSB, nós vamos externar. E sabemos que essa sempre foi a nossa posição. Quantas visitas nós fizemos em conjunto? Cobrando empresa A de empresa B. Então, não é uma questão que ninguém está participando. Mas foi muito rápido, né, Toninho? E uma semana que eu quero ressaltar aqui e parabenizar o trabalho da defesa, da defesa civil, da guarda, do Corpo de Bombeiros Municipal e da Secretaria de Segurança, através do Carlos Luque, da comandante Leidiane e da Rosana. Eles ficaram quase 24 horas por conta de dar uma resposta rápida para a população, e deram. E deram. E aí eu vou entrando aqui nos detalhes. Nós concentramos, a princípio, nas barragens de Forquilhas, porque são elas que, no caso hipotético de um rompimento, vão atingir Itabirito. Mesmo que eu fique repetitivo, e se o presidente Arnaldo autorizar, acho que nós temos que registrar isso em ato, no livro especial. Então, na primeira reunião que nós tivemos lá em Forquilhas, inclusive visitamos as barragens, ficou claro o seguinte: hoje a situação das barragens, e aí a primeira pergunta que a população está fazendo, é de uma situação de controle com inspeção especial diária. O que é essa inspeção especial diária? É o monitoramento diário exigido pela Agência Nacional de Mineração e repassado diariamente para a Agência Nacional de Mineração. Hoje, e nós assustamos muito, nós tivemos terça-feira lá, chegamos 8 e pouco, saímos 5 e tanto. Uma reunião muito desgastante, muito cansativa, com muitas discussões, mas nós assustamos porque lá está, as barragens têm 4 níveis. O nível de rotina, que é estabilidade total, nível 1, o nível 2 e o nível 3. Nós saímos de lá, estava com o nível de rotina, na quarta-feira de manhã passou para o nível 1 e depois passou para o nível 2. Ninguém entendeu nada. Fomos perceber, tem uma explicação, foi uma ação preventiva, para quê? Para tirar aquelas pessoas que estão no raio de 10 quilômetros, e uma ação preventiva para já efetuarem os demais planos de emergência. Então, a situação da barragem era estar sob controle, e essa elevação de nível foi apenas uma forma preventiva. E atendendo aí a resolução número 4, de 15 de fevereiro de 2019, do governo federal. Então, essa é a situação das barragens. Forquilha 1, 2 e 3... é a montante, a 4 é a jusante. Existe um plano de emergência, que é o PAI-BM. Existe, e Itabirito está na área secundária. Por que que a Vale não instalou as sirenes em Itabirito? Porque a lei não determina. E aí já foi um motivo de grande discussão de nós pressionarmos a Vale para tentar colocar. E já existe uma ação que foi acatada no Ministério Público para a Vale implementar essas sirenes, mesmo estando fora da zona de autossalvamento, que a gente chama, que é essa zona no raio de 10 quilômetros. É verdade ou mentira que os rejeitos, em caso de um rompimento, chegam em Itabirito durante 2 horas? Chegam em Itabirito durante 2 horas, vindo pelo Sardinha ali, como é que fugiu o outro, pelo, acho que é Mata-Porcos, né? E chega na Japonesa. Da Japonesa vai vindo para Itabirito. Então, esse que é o roteiro, não é isso? Ali que, nesse caso, tem um rompimento. Ah, vai inundar. Falaram isso muito. Na Boa Viagem, Bela Vista, houve um erro aí de avaliação nos primeiros mapas que foram divulgados. Seria cada, no plano de emergência, nós analisamos todos, né, Toninho? Inclusive, com a ata da Agência Nacional, que foi disponibilizada, que a gente não tem competência de avaliar nada. Mostra a altura de cada ponto que a lama chega. Então, seria muito próximo àquela enchente de 97. Então, essa é uma outra coisa. E para Itabirito? Existe algum plano de emergência? Nesse momento, não existia, já foi feito, inclusive, depois vai repassar para a cidade inteira, mas já está com os panfletos, né, distribuindo, com todos os pontos de encontro, em cada bairro que vai ser atingido, e evidentemente isso é só o início, vão ter treinamentos, já estão tendo as reuniões com associações de bairro. A Rosana, o Luque, comandante Leidiana, com a defesa civil estadual, elaboraram esse ponto com todo o arcabouço técnico da defesa civil, ficaram praticamente 48 horas debruçados nesse plano, para já passar esse plano para a população. Então tem os pontos de encontro. Ah, mas não tem sirene, como é que vai ser avisado? Carro de som, Padre Adelmo, permita chamar assim, que o Padre Adelmo funciona, eu falo até em caso de falecimentos, parece com tanta tecnologia o Padre Adelmo funcionava mais, então vai ser os sinos hoje do Padre Edmar, tocando, e também do Padre Miguel, que vão ser inseridos nisso aí. Vão ter as placas com as rotas de fugas, vão ter os treinamentos. Isso, gente, em caso de chegar no rompimento. Então, senhor presidente, eram as principais informações. As barragens vão ser descomissionadas no prazo de 3 anos, que aí cessa em definitivo esse problema para o Itabirito. Essas são as principais. Na medida do possível, a gente vai trazendo outras informações. Houve o empenho de todo mundo, da prefeitura, né, desses órgãos que eu já citei, e está aberto, eu quero reforçar isso aqui, para todos participarem. Dizendo que tem algumas reuniões que não somos nós que coordenamos. Então vai ter uma limitação da comissão especial. Mas se precisar, se for o caso, eu até pode entrar no meu lugar, participar, não tem problema, porque o que nós queremos é passar nesse momento uma segurança total para a nossa população. Senhor presidente, muito obrigado, por hoje é só.
A presença registra a fala do vereador Mar, convido para fazer uso da palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar.
Fique à vontade.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, colegas, amigos internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala deixando aqui um agradecimento ao ilustre representante do Ministério Público aqui da nossa cidade, doutor Vinícius Alcântara, responsável pela primeira promotoria de justiça. Nós entramos aqui nessa casa na reunião do dia 11 de fevereiro, solicitando, né, que o Ministério Público enviasse diversos ofícios, principalmente para a Agência Nacional de Mineração. E nós recebemos hoje aqui o retorno, né, do Ministério Público, que esses documentos já foram solicitados, intermediados pelo Ministério Público, e estamos no aguardo de que esses documentos oficiais eles cheguem aqui até essa casa, para que todos nós possamos ter as informações concretas aí do estado das barragens aqui, principalmente dessas que estão aqui na nossa região, que impactam diretamente aqui Itabirito. Então fica aqui o meu agradecimento, né, ao Ministério Público pela proatividade, não só o doutor Vinícius, mas também toda a equipe, com esse comprometimento, né, em estar trabalhando em prol aqui da população do nosso município. Quero registrar também que nesse último sábado nós realizamos mais um evento do Gabinete Móvel, e o evento desse mês foi realizado no bairro Munu. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial à presidente da associação, Rosângela Monge, a todos os moradores do bairro, em especial aqueles que participaram conosco desse evento. Dizer que as sugestões e solicitações que foram nos apresentadas são de grande importância para o exercício do nosso mandato, sim, participativo, e nada melhor do que a comunidade para apresentar os problemas que têm acontecido e buscar, junto com o poder público, a solução desses problemas. Dentre esses requerimentos que nós entramos aqui nessa noite, eu gostaria de destacar um que o vereador Ricardo até mencionou aqui, sobre a ponte que faz a ligação lá do córrego do Bação. E vários moradores fizeram essa solicitação, essa reivindicação, a pedidos aqui nessa casa, que já foram feitos aqui por vereadores de situação, de oposição, há mais de um ano, já fizeram essa solicitação, pedindo que o poder público faça essa intervenção, que coloque uma proteção lateral nessa ponte. E só para a gente registrar aqui, nesse mês de fevereiro, nós tivemos duas ocorrências no local, nós tivemos dois acidentes no local, um até com a prima do vereador Ricardo, né, a doutora Alexandra, teve um acidente lá nessa ponte, nesse local. E quando a gente faz esses apontamentos, a gente quer destacar junto ao poder público a preocupação de trabalhar com a questão da prevenção. Porque não adianta acontecer no local, primeiro, uma fatalidade, uma morte, para que depois o poder público faça a intervenção, faça a obra no local. Então, por enquanto, essas ocorrências que têm acontecido lá no local são sinais para que, o município ele aja proativamente, faça ali as intervenções. Não é algo complexo, não é algo que vai ter um custo grande para o município, mas o principal vai estar resguardando ali a vida das pessoas que utilizam lá esse acesso. E, além disso, né, de acidentes, de tudo, esses apontamentos que nós fazemos é uma maneira também de resguardar o município de futuras ações, indenizações, que as pessoas que forem vítimas, elas podem estar ajuizando ações e pedindo essa reparação por omissão da administração pública. Então, quando fazemos aqui os apontamentos, e estou reforçando aqui com os colegas vereadores que já fizeram a mesma solicitação, isso é uma forma da gente resguardar a administração pública, porque o gasto, com certeza, para a realização da obra será muito inferior a uma possível indenização aí, caso tenha uma vítima fatal nesse local. Então, quero deixar aqui registrado e pedir que a secretaria competente, ela intervenha, ela faça essa obra necessária para aquela comunidade, para aqueles moradores. Então, fica aqui registrado esse pedido aqui dos moradores do bairro. Além de outros pedidos aqui, que nós já fizemos aqui as indicações, e que certamente nós estaremos acompanhando e cobrando essas reivindicações para que sejam atendidas e que os moradores lá, em especial do bairro Munu, eles sejam prontamente atendidos aí pela administração pública. Então, essa é a minha fala de hoje. Uma boa noite a todos.
Presidência, registra a fala do vereador Edson. Convido para fazer o uso da tribuna, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, público presente, aos que ouvem nossa voz pelo link da Câmara e os que acompanham através via Facebook a nossa transmissão ao vivo. Vou dar início à minha fala hoje, dizendo, no domingo eu fui no campo de São José, e teve um torneio de futebol lá, uma brincadeira deles lá, até muito bacana, muito relevante, onde a equipe do Novo Itabirito, Marcos, lá do seu bairro, lá foi campeã lá, uma disputazinha lá e tal. Foi bacana. Ficou um pouco acirrado, mas foi bacana. Então, o que acontece? Como é de costume me achar para todos os cantos da cidade, todos os lugares, porque uma coisa que o político não pode ter é medo do povo, e eu não tenho mesmo,
Eu vou para a boteca, eu vou para cemitério, eu vou para a UPA, eu vou para não sei onde é que você vai me achar, em qualquer canto aí, eu estou andando. Tem gastado sola de sapato e pneu de carro, mas nós estamos andando. Fomos eleitos para isso e sou pago para isso. E veio um cidadão, a qual estava disputando uma equipe, e veio falar comigo de um assunto até um pouco delicado com relação à empreiteira que ganhou a licitação da reforma da creche do bairro São José. O que ele me alega? Tem 6 meses que eles não recebem cesta básica. E desde dezembro eles não recebem, e não receberam. O 13º deles não receberam o salário de janeiro. E agora Deus sabe se vai receber o de fevereiro. E pediu uma intervenção minha para ver o que a gente podia fazer. Primeiro, com muita tranquilidade e responsabilidade, eu falei para ele o seguinte: prefeitura não tem nada a ver com isso, porque até mesmo foi um acordo, né, é uma obrigação trabalhista dessa empresa fazer com que os cumprimentos, né, do salário, 13º, fundo de garantia, aquilo que tem direito legal dentro da CLT, seja cumprido pela empresa. Mas a prefeitura pode pressionar, é diferente, pressionar essa empresa de alguma forma. Por minha surpresa, e aí eu falo que nós tivemos um problema no transporte escolar, e eu falei com relação aos picaretas que vieram participar da licitação de transporte, porque o cara pega e faz o seguinte: ele chega lá, ele abre um edital e fala assim: opa, o custo disso aqui é 8 milhões de reais, vou entrar. Mas ele esquece que ele tem que fazer todo o cumprimento que ele tem que fazer. Ele tem uma legislação trabalhista que ele tem que cumprir. Quando chega lá dentro, ele não arca com nenhum terço daquilo que é obrigado a ele. Isso, a mesma coisa acontece com essas empresas agora que a gente tem feito aí, tem visto aí. Olha mais um problema. A empresa não está dando seguimento à obra e lesando os seus funcionários. Aí, quando eu falo que a prefeitura tem que agir, sabe o que é? Notifica, multa, põe para fora daqui e não deixa participar mais. Tem embasamento legal para isso. Está virando um carnaval aqui, um monte de empresa vem. Isso que é ter responsabilidade, é cumprir a lei. Nós temos que cumprir. Nós, vereadores, temos que cumprir. O executivo tem que cumprir. Os prestadores de serviço também vão ter que cumprir. Não tem possibilidade disso. E aí, eu aconselhei mesmo e estou à disposição para ajudar no que for dentro, né, que couber a mim, é acionar a justiça mesmo e bloqueia tudo que tem até pagar. É isso que tem que ser feito. Não tem outra solução para fazer. Porque, com todo respeito, vem as pessoas trabalhar porque precisa. Ninguém está ali trabalhando por hobby ou por esporte, não. A pessoa está ali porque precisa. Mudando de assunto, com muita felicidade aqui, eu entrei com um projeto de lei nessa casa, que ele a numeração dele é 3.295, onde foi sancionado pelo Executivo a relação à criação de zona de atividade econômica e outras coisas mais para o comércio ambulante. Isso aqui vai mudar a vida, né, na atividade deles. Vou começar a tocar outros assuntos, e vamos por parte para não ficar um pouco embolado. Com relação, quando fala aqui da creche, que está faltando creche, está faltando mesmo. E tem muita gente precisando. Mas vale ressaltar que tramitou nessa casa um pedido de um empréstimo junto ao BNDES de 15 milhões de reais, e dentro desse empréstimo estava previsto várias obras de creche e... não sei o porquê, eu tenho que respeitar, porque nós temos a prerrogativa do voto, a oposição votou contra e agora cobra creche. Com relação ao assunto tão debatido aqui, sobre barragem, sobre esses negócios, algumas pessoas perguntaram: mas você não manifestou até agora? Eu falei assim: olha, eu não vou manifestar de uma coisa por enquanto que eu não tenho entendimento no assunto. O que tem visto hoje é uma irresponsabilidade da mídia, no modo geral. A empresa vem, dá uma nota, a mídia distorce e dá outra nota. Maravilhas 2, ou 3, não sei, o complexo Vargem Grande, quer dizer, ela estava de tarde com grau de risco 1, com 15 minutos a imprensa noticiou que estava com grau de risco 2. Então, eu já falei muito aqui também sobre fake news, sobre a irresponsabilidade de divulgar notícias falsas, matéria falsa. Aonde já se viu que a Boa Viagem vai ser inundada com lama caso um rompimento de uma barragem? Nós estamos lascados? Vai acabar com a cidade toda? É esse tipo de coisa que me revolta. Por isso que eu não vou me pronunciar dentro de hora, determinado momento, porque aqui dentro corre sangue, eu não aguento ver determinado tipo de coisa. Deturpam tudo, publicam o que quer, porque assim, eu entendo o que eu quero entender. Eu entendi assim e vou publicar assim, mas a matéria não fala assim. Hoje virou uma situação de internet, de fake news, de Facebook, de WhatsApp, que está incontrolável. Está incontrolável. Então as pessoas têm que ter responsabilidade também no que eles estão publicando. Veja bem para vocês verem. Quando se fala que o prefeito instaurou um caos na cidade com relação ao vídeo que ele fez. Eu não sou nenhum analfabeto. Eu tenho uns... Graças a Deus, eu tenho interpretação de texto até muito boa. Eu fui à Vale, juntamente com o secretário Generoso, e lá nós conversamos com a Vale, e dentro dessa conversa, desse negócio, nós conseguimos que liberasse a BR no esquema de pare e siga. Essa foi a fala do prefeito. Essa foi a fala do prefeito. E nessa situação toda, aparece os oportunistas para fazer palanque político numa gravidade dessa. Isso é grave. Virou moda hoje fazer discurso de ódio, atacar as pessoas e não estão se resolvendo. Eu fui, está todo mundo falando de Vale, mas no dia que Max e Toninho estavam reunidos lá da comissão da Vale, estava eu dentro da Emissol, que corre risco também. E não é porque Max e Toninho foi para Vale que os dois é mais bonitinho, não. Porque isso aqui, também para não virar uma casa de mãe Joana. É muito simples eu chegar e bater uma selva de frente a uma barragem, de frente a qualquer coisa, e falar, vim cá fiscalizar. Fiscalizou o quê? Eu não faço, eu não entendo de barragem, eu tenho que entender de lei para criar barragem. Essa que é a diferença que a gente está vendo. Quando eu pego um discurso muito bem falado e muito bem explanado por Max, eu hoje trago, Max, já mudou várias coisas. Olha para você ver, de uma semana para cá já mudou várias coisas. É o mesmo caso. Abriu para e siga de meia-noite até 5 da manhã, fica fechado. Com pouco que não, a Vale pede para fechar de novo com a Defesa Civil no dia seguinte, para falar que ia ter uma nova inspeção na barragem do Complexo Maravilha, e fecha de novo até 9h25. Eu, vereador, tenho culpa disso? Vocês, vereadores, têm culpa disso? E o Executivo tem culpa disso? Nós temos que entender a divisão de poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem tem competência para fiscalizar a barragem é o governo do Estado. Quem vai fiscalizar o governo do Estado é deputado estadual. E isso está acontecendo, tanto que eu trago aqui agora uma novidade, do meu deputado e do deputado que apoia Itabirito constantemente, que é o João Vitor Xavier, que entrou com um projeto na Câmara naquela ocasião que tinha estourado a barragem de Fundão, né, de Mariana, não é isso? E ele insistentemente com o projeto, brigando e lutando para evitar esse problema que teve em Brumadinho, ele foi calado pela mineradora. Vocês não têm noção o que é mala de dinheiro correndo para tudo qualquer canto e deputado financiado por elas não aceita um projeto. Mas agora, esperou-se acontecer uma outra tragédia para eles afrouxarem e ver o que estava fazendo. Está aqui o projeto de lei, chama Mar de Lama Nunca Mais. Ficou rígido. Uma delas aqui, ó, fica proibida a construção e ampliação de barragem a rejeita montante. Acabou. Ninguém constrói mais. Vem outra coisa aqui. Desativação das atuais barragens alterada a montante. Vai ter que desativar. Fica proibida a concessão de licença para instalação, ampliação ou aumento de barragens que tenham comunidades na zona rural de autossalvamento, acabou também. Estabelece como zona de autossalvamento, vale que poderá ser inundado em prazo de 30 minutos em entre 10 e 25 quilômetros de barragem. Já mudou, o Max foi bem explanado, quando ele fala que aqui é em torno de 25 a 30 metros, então Itapirito, se for 30, ele já não enquadra mais na zona de autossalvamento, determinadas localidades. Vocês estão entendendo que o trem está mudando todo dia e toda hora? Cada hora é um fato novo? Aí vem um outro caso aqui, estabelece prazo de 90 dias para a empresa apresentar cronograma de substituição de tecnologia em barragens a montante e barragens inativas. Essa barragem de Forquilha 1, 2 e 3, ela não está em operação desde 1970. Desde 1970. Agora, eu não vou ficar debaixo dela esperando ela romper. Mas será que ela vai romper amanhã? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30 anos que seja? É essa a responsabilidade que a gente tem que ter. Eu não posso pôr na minha cabeça que vai romper amanhã e faz o que eles fizeram em essa zona aí. Quem causou o caos não foi nós, não. Quem causou o caos foi a Vale. Porque, para mim, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. A realidade é essa. Para vocês terem ideia, fizeram uma zona de autossalvamento lá, Rodrigo vai conhecer muito bem o lugar, que é na comunidade do Pires. Lá é uma zona lá, né, que vem de Congonhas afora, vai lavando tudo ali. Quando chega lá dentro, eu fui na comunidade do Pires, e na rota de fuga dele tem uma placa, rota de fuga, para uma ponte. Cadê a ponte? Não tem a ponte. Não existe a ponte. Ponte essa que caiu há um tempo atrás, quando abriram as comportas da Fertec, deu aquela confusão toda, e quem que é responsável? A Vale. Quando se fala em MG30, que é do governo do Estado, que lá consta que está asfaltada, e aí o dinheiro que foi para asfaltamento, o gato comeu, ou então tem que chamar o Fantástico e perguntar, cadê o dinheiro que estava aqui, do governo do Estado? Quem que sucateou aquela estrada? A Vale. A Vale que sucateou ela. Vai lá pedir um minério para você ver, se ela te dá um minério para recapear. Aí ela fala assim, não, está liberado. Aí manda a prefeitura, faz um processo citatório, contrata as carretas, sobe com as carretas para a mina do Pico, onde é que seja o lugar mais próximo para pegar. Quando chega lá dentro, não, não vai ter minério mais não. Vai vender historinha para outro. Vai vender historinha para outro. Só que nós temos uma responsabilidade muito grande, senhores vereadores. Nós estamos numa situação a seguinte, pior com ela, aliás, ruim com ela e pior sem ela. Nós temos que pensar, população, que eu já vou para o final, que meu tempo está acabando, nas vidas das pessoas primeiro, mas depois temos que pensar na economia do município, porque se ela parar, Itabirito quebra. Aí vai brigar para o transporte, aí vai brigar que não tem remédio na UPA, vai brigar para um monte de coisa. Então, vamos ter um pouco de senso, vamos cobrar da maneira certa, vamos divulgar o que é certo, mas também não vamos deixar de ficar atacando e publicando e propagando fake news aí não, porque o momento não é esse não. Se vocês não gostam do prefeito ou não gostam da gente como vereador outra coisa, vão respeitar a população, porque ela não merece passar o que está passando não. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Presidência registra a fala do vereador Renê e convida para fazer o uso, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar junto de
senhor. Fique à vontade, Átila.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, público presente, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Eu quero fazer um agradecimento aqui ao amigo vizinho Bolotinha, pela parceria e a prontidão que se dispõe a atender e esclarecer as dúvidas pertinentes ao transporte no geral e as demandas do gabinete. E a comunidade evangélica agradece o bom atendimento que ele tem feito à comunidade. Na semana passada, no dia 18 de fevereiro, Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma doença O alcoolismo é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, onde cerca de 15% da população é dependente do álcool. E eu, como parlamentar, que me preocupo com os dependentes, trabalho e acredito na recuperação desse público. Gostaria de ressaltar esse dia. Nesse sábado, dia 23, participei do culto de ação de graça em favor da Letícia, minha amiga, minha chefe de gabinete, que formou na Faculdade de Direito. Quero parabenizar, né? Parabéns, Letícia. Tenho certeza que ela vai longe, de repente até uma futura juíza, se Deus quiser. Domingo, dia 24, estive num culto da Igreja Mundial e depois estive também no café com a presença de vários pastores e representantes evangélicos, o idealizador, o pastor Jones. E no domingo, à noite, tive o prazer, a honra de participar no culto abençoado na Igreja Batista Shalom, com a presença da ministra Edna e o pastor Roberto, que é o atual presidente do Conselho de Pastores, que hoje está presente nessa casa. Sobre barragem, eu coloquei até no meu Face que sabemos que o momento é difícil para os familiares que perderam seus entes queridos. Estamos de coração cortado, itabiritenses, mineiros, brasileiros, estrangeiros, mas como vereador temos que fiscalizar, cobrar de órgãos fiscalizadores municipal, estadual, federal, ações nas empresas. Sabemos que a empresa Vale, com uma responsabilidade de deixar refeitório e escritório administrativo perto de barragem e outras, causaram mortes de várias pessoas. Mas não podemos aceitar que ela mate de novo, sendo agora famílias e famílias despedindo seus funcionários, principalmente os que residem na cidade de Itabirito, porque seria um caos para o nosso município, pois seria matar de duas formas, uma com lamas e outra despedindo os funcionários. Pedimos responsabilidade acima de todos. No mais, agradeço a Deus a oportunidade e uma boa noite a todos.
Presidência registra a fala do vereador Átila e convida para fazer o uso da tribuna o vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, público presente, boa noite. Eu quero dizer a vocês que com mais ou menos 50 dias de atuação aqui nessa casa, nós tivemos recesso, eu completei hoje 31 indicações e um projeto de lei que eu tive que retirar hoje, vou explicar por quê. E todas as indicações de todos nós vereadores, automaticamente é direcionada a uma comunidade. Mais uma indicação que eu fiz hoje, ela é direcionada não só a uma comunidade, a um bairro, como toda a cidade, como todo o distrito, e ela atinge policiais, advogados, juiz e todos nós cidadãos. Eu estou entrando aqui com a indicação, apesar que não é obrigação do prefeito, eu entendo isso, que é obrigação do Estado, mas, infelizmente, nós tivemos aí 4 anos para trás, como diria Odorico Paraguaçu, do bem amado, nós tivemos um governo aí que fez nós sentirmos vergonha de ser mineiro, que é o governo do Fernando Pimentel. Ele conseguiu acabar com o Estado num todo, até com a alegria do mineiro. E ele, automaticamente, também acabou com muita cidade desse fato que vou relatar agora. Nós não temos aqui um plantão em nossa delegacia de polícia, depois das 18 horas, nos feriados e fim de semana, para lavrar um boletim de ocorrência e para atendimento à população. Tudo que ocorre depois desse horário, nós temos que ir em Ouro Preto. Mais uma vez, dependente de Ouro Preto. Aí nós corremos risco na estrada, nós perdemos tempo, muitas vezes não somos bem atendidos lá e ficamos à mercê da bandidagem, muitas vezes, porque não gostaríamos e não gostamos, às vezes, de fazer a denúncia para não correr nessa viagem a Ouro Preto. E eu estou te dizendo porque tem o famoso pele do lobo. E eu já enfrentei essa pele do lobo, porque eu tive que ir duas vezes em Ouro Preto. Inclusive, uma das vezes cheguei aqui 4:30 da manhã. Os policiais que estavam comigo me trataram muito bem, que eu comecei a sentir até mal, que é o Hermes e o Fábio Reis, um excelente profissional, todos dois, que virou para mim e falou comigo: Nilson, compensa retornar para Itabirito e esperar 8 horas a delegacia abrir para fazer a ocorrência. Porque aqui, a partir de 5, 6 horas, vai ter que esperar o plantão mudar e não vai te atender até esse horário. Então, eu gostaria que todos os vereadores, principalmente quem tem alguma ligação com deputado estadual ou federal, olhasse para o nosso município e pudesse bancar aqui, voltar a ter um plantão aqui na cidade. Porque isso vai atender a todos. Inclusive, o custo de combustível para ir e vir, talvez inteirando aí mais uns 20, 30% daria para fazer essa cobertura do plantonista. Porque tem dia que, segundo o relato dos policiais, eles chegam aí até 3 vezes em Ouro Preto, dependendo da ocorrência que existe. E também os advogados. Quantas vezes, às vezes, os advogados são tirados dos seus aposentos de noite para atender um cliente em Ouro Preto, também correndo risco de vida. Então, acho que nós não merecemos isso, a população merece a gente ter um atendimento com carinho, mesmo sabendo que a obrigação é do governo, que eu também não espero muito do Zema, não. Votei no Zema, fiz campanha para ele, mas quem é bom, igual jogador de futebol, já chega marcando gol. Pessoa que prepara demais, eu acredito que o futuro vai ser meio temeroso, porque não espero muito dele também em atitude para os municípios. Então, gostaria que vocês unissem força, quem tem amizade com o deputado, eu vou conversar com o Alencar da Silveira, nós vamos tentar fazer a nossa parte, e gostaria que todos olhassem com muito carinho essa indicação, que a indicação não é minha, que eu espero, se Deus quiser, não precisar de ir lá mais. Mas se algum dia precisar, que vá a Quintabirito, que a gente relate o fato aqui. É uma das indicações que eu gostaria que vocês tivessem muita atenção quanto a ela. E a respeito de barragem, eu tenho 3 coisas que eu vejo falar muito aqui na Câmara. Primeiro é barragem, segundo é Delphi e terceiro é cartão alimentação. Eu vou tecer comentário sobre ele no momento oportuno, que eu sei que eu vou desagradar, mas eu estou pouco me importando se eu vou desagradar. Eu falo em conhecimento, eu falo em experiência atrás de um balcão de 40 anos e que eu presencio. Isso aí, vou falar, não hoje. Hoje eu não estou com cabeça para isso, não quero. Mas, a Vale do Rio Doce, eu vejo falar Maravilha 1, Maravilha 2, Maravilha 3. E, por ironia do destino, a Maravilha 1 eu ajudei a construí-la. Porque, quando fala setor de Nova Lima, eu comecei a buscar no Patrasmente. Eu descobri que essa barragem que fala que é Nova Lima não era Nova Lima até anos atrás, ela era Itabirito. Por quê? Porque tinha uma placa, eu gostaria, a pessoa igual o doutor Edésio, que tem mais ou menos a minha idade, que só a pessoa na nossa faixa etária, que vai lembrar disso. Tinha uma placa indo daqui para Belo Horizonte, depois da ponte da Lagoa Codona, escrito limite de município Itabirito, Nova Lima. Inclusive, tinha um furo com tiro, com a arma 32, que eu enfiava meu dedinho, eu com 10, 11 anos, ia com meu pai lá buscar lenha e muitas vezes pescar, enfiava o dedo nesse tiro, meu pai falava, cuidado, quando voltar com o dedo, você não cortar no enferrujado, que a bala leva e volta. E, de repente, essa placa veio para a entrada da Vale. Eu não entendo por que aqui na administração, na época, eu não lembro qual administração foi, deixou isso acontecer sem explicação do Estado. Eu acho que o Estado tinha que dar uma explicação para a cidade, porque tirou disso aí uma arrecadação profunda, uma área de lazer que era a Lagoa das Codornas, que hoje tem até cerca proibindo o nosso pessoal que nasceu ali de usar a Lagoa da Codorna. E eu tenho observado que 90% durante o ano ela está vazia. Talvez já seja uma precaução da Vale para se estourar a tal de Maravilha 1, ter uma válvula de escape. E eu ajudei a construir a Maravilha 1 como? Eu fui chefe de escritório de uma empreiteira da MBR durante 6 anos, e eu ia toda semana nessa barragem pegar o orômetro de um D85, de uma carregadeira 966, que nós recebíamos da MBR por hora. E a Tratem, que era empreiteira da firma que eu trabalhava, recebia por viagem. Então eu ia lá pegar o orômetro da máquina. Quem não sabe o que é o orômetro? É um reloginho que marca o horário de funcionamento de um equipamento pesado. Eu ia para fazer anotação para enviar para a MBR para receber o pagamento. E todo mundo fala de barragem, mas se vocês verem como que constrói a tal barragem de montante, vocês assustam. De vez em quando passa um rolo pé de carneiro. E para quem não sabe, eu trabalhei em consultora também, 6 anos na consultora Tratex, ajudei a fazer essa solda de Ouro Preto a BR-3, que hoje chama Alphaville 040. Era a BR-3 que o Tom Tornado, inclusive, tinha uma música, Quando Eu Morrer, na BR-3. E se vocês verem falando, fazer uma barragem montante, vocês assustam. Aquilo nada mais é, nada menos, do que caminhão despejando material, carregadeira jogando e um trator passando para baixo e para cima nessa barragem. E quando eu saí de lá em 1980, mais precisamente, dia 23 de maio de 1980, ela tinha uns 30 metros de altura. E depois mudou Nova Lima, eu custei encaixamento aqui, aí eu vi que era a nossa antiga barragem da Maravilha, que tinha uma lagoa perto dessa barragem, que dava traíra até de 60 centímetros, e o pessoal não pescava por causa de cobra que tinha nessa lagoa, uma lagoa quadrada. Então, estou dizendo para vocês que é muito complexo. Primeiro, eu gostaria de, sinceramente, de descobrir por que que essa placa mudou. Eu gostaria de saber por que que essa placa mudou. Segundo, e o terceiro assunto meu, eu estou muito feliz de ver uma coisa aqui no jornal Tempo. Primeiro, um cidadão questionando que é muito fácil a Vale falar que indeniza, pegar um coitado do morador, colocar no hotel e pagar o tempo que for necessário. Vocês imaginam tirar um de nós aqui da nossa residência acostumada, igual eu fui criado no meio de cachorro, fui criado no meio de gado, entendeu? Onde que eu moro ali tinha pouquíssima residência, 10 ou 12 casas, na década de 60, né, Adélio? Tinha mais ou menos de residência, sua casa lá em cima, pouca residência. Hoje me socar num apartamento e eu ficar ali sem fazer nada 24 horas. Eu estou com o meu falecimento decretado com pouco tempo. Então não é isso que o governo tem que preocupar. O governo tem que preocupar, não o governo municipal, que não tem culpa de nada. O governo estadual tem que preocupar, primeiro, em locação dessas pessoas. E o outro fato, eu estou vendo aqui, deputado cobra execução de momento cívico nas escolas. Eu perguntei ao nosso querido presidente Arnaldo, logo quando eu cheguei nessa casa, por que que tinha parado de tocar o hino nacional aqui, que quando eu vim aqui toda segunda-feira, né, Rose, você chegou a pegar esse tempo, tinha um hino nacional aqui. Porque até as escolas pararam. E aqui estão cobrando, o Bolsonaro vai voltar exigindo isso, inclusive começando com 4 escolas em Brasília, com militares dentro da escola. E por que que eu estou alegre com isso? No mês de janeiro, parou um senhor no meu comércio, comprou água mineral, conversou comigo 2 minutos, perguntou como que fazia para o poteiro de Minas e para o Cristo de Tabirito. A hora que eu expliquei para ele que ele retirou, então a pessoa me chamou de vereador. Ele voltou, esperou atender a pessoa e virou para mim e falou, qual o seu nome? Eu falei, você é vereador na cidade? Eu falei, tem precisamente 30 dias. Ele falou, o que você acha da agressão de aluno ao professor e do jeito que está a condução hoje com os professores? Falei, terrível, que no meu tempo eu colhia flor nos matos para encontrar com as professoras e carregar, inclusive, a pasta delas. E virou para mim e falou, estou te perguntando porque eu tomei um tapa na cara, que ficou de um dia para outra marca de um garoto de 14 anos na minha cidade, que é Itaúna, e eu sou professor lá 15 dias. Eu peguei e falei com ele, você pode ter certeza que o Bolsonaro vai mudar a história. E por ali, destino, poucos dias depois, está falando isso aqui, e eu estou muito feliz. E agora eu quero mandar um recado para pessoas que preocupam demais com a minha atuação na Câmara, que não me interessa saber quem é, o que interessa saber é que eles acham que estão me importunando, eles não estão me importunando. Eles estão me dando mais força para continuar fazendo o que eu faço e sendo o que eu sou. Eu fiz um versinho para eles, se eles não tiverem inteligência suficiente para entender esse verso, eles podem falar que na próxima reunião eu falo com eles. E esse verso é de autoria minha. Gostaria de ser sereno igual a noite, brilhante igual as estrelas, adorado igual a lua, mas eu sou questionado igual o sol. Que eles têm inteligência para saber por que eu estou falando isso, e fica um dia sem sol que eles vão entender. Muito obrigado a todos vocês e boa noite.
Presidência agradece. Registra a fala do nobre vereador Nilson. Esse verso do Nilson serve para um bocado de coisa, porque o que tem de pão de salame achando que é McDonald's, tá uma loucura, viu? Mas depois eu vou falar sobre isso na minha fala. Eu gostaria de convidar agora para fazer o uso da tribuna o vereador Geraldo Mendanha.
Boa noite a todos. Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, né, dessa casa, funcionários da casa, assessores, imprensa, e a todos, né, até onde a nossa voz possa estar chegando, pelo site da Câmara. Quero iniciar aqui cumprimentando, né, nosso pastor Roberto, presidente do Colei, um trabalho aí à frente para poder, mais um, né, pastor? Para poder estar essa frente e que Deus o abençoe nessa caminhada. Tá? Eu quero aqui iniciar minha fala registrando de uma forma assim, triste, porque o tempo passa tão rápido. E hoje, 25, né? Então hoje faz 30 dias, um mês dessa tragédia que lá em Brumadinho aconteceu. Mas uma tragédia anunciada, né, que a Vale, seu empreendimento, veio acontecer. Então, lamentável a gente ver como o tempo passa, a gente vai vendo as matérias e as coisas vão acontecendo. E aí a gente tem que deixar em cima disso um questionamento do seguinte: se essa barragem lá da Vale não tivesse estourada, não tivesse arrebentada, causando esse transtorno, tantas mortes, que tem hora que você olha, a Vale coloca lá que foram tantas pessoas desaparecidas, tantas vitimadas lá fatais, a Vale já indenizou X pessoas com o valor de 100 mil. Os números tem hora que, se você for olhar bem das contas, não bate. E aí quando a gente vê nas redes sociais, a gente vê nos horários nobres, aquelas matérias vinculadas, e a gente tem hora que vê que se tivesse parado uma mina dessa para poder procurar ver o réu que estava acontecendo, não tinha esse transtorno todo que está acontecendo hoje. Então parece que levou que caiu um raio lá em Brumadinho pesado, aqui em Itabiri, todos os lugares, barragem está tudo estourando agora. Aí você olha para os responsáveis lá, que muitas vezes são diretores lá da Vale, que trabalham, que às vezes vêm, e muitas das vezes a gente já participou de algumas audiências, isto dia até a gente estava conversando com a vereadora Rose aqui, ela lembrou de um episódio lá, né, que quando eu vejo aquela moça lá, Maria Tereza, né, Rose, a gente chega a dar para ela, né, razão. Igual ontem a gente viu aquele movimento que foi feito lá na Praça da Liberdade. Aí causou tudo isso, igual o Renê quando colocou na fala dele aqui, está lá nível 1, daí a pouco nível 2. Então a gente tem que ter muita coerência para tratar desse assunto, porque nós temos várias aqui em Itabirito, né, centenas de pessoas que são funcionários Vale, e é com muita tristeza que eu vejo, por exemplo, igual eu moro lá no Córrego do Bação, hoje o trem de ferro não passa mais, a acabou, não está passando. Então, assim, imaginam só o que, que é para o nosso município também na questão da arrecadação, né, para a empresa, os funcionários ficam todos assustados, aí gerou todo esse transtorno, os alunos que foram para suas faculdades, fecha a barreira, aí coloca o desvio lá para a MG-030, aí coloca para o Ouro Preto, para o Ouro Branco, e o prefeito, quando a gente vê aqui, que o vereador vem aqui e questiona que um áudio que ele colocou, que daí a pouco deu esse transtorno todo, tem que ver, não. O executivo, sim, procurou trabalhar dentro lá, junto com a Vale, resposta o mais rápido possível, porque não só Itabirito, Ouro Preto, Mariana, todas as cidades nossas aqui, não poderiam estar dessa forma. Aí, em reuniões, junto ao executivo, junto lá ao secretariado, que cabe ao secretariado representar o executivo de Itabirito, que foram lá e reuniram com as autoridades, naquele dia, às 17 horas, foi liberado. Aí, quando é no outro dia, a Vale pega, a gente não sabe por que cargas d'água, vai lá e não liberam um acordo firmado, aí vão, reúnem novamente, e hoje a gente está. Então, eu quero ver o seguinte, porque não dá para entender, que é o seguinte, vem cá e cumprimenta o secretário Luque, que ativamente participou lá nessas reuniões. Cumprimenta a Leite, cumprimenta a responsável pela defesa civil. A gente vem cá e cumprimenta o secretário Generoso. Espera aí, gente. Estão lá a cargo de quem? Não é do prefeito, não? Não está lá representando o executivo, não? Ou será que o executivo prefeito, vamos colocar um nome aqui, o prefeito Alex, ele tem que falar com o secretariado, vocês ficam aí, eu que vou lá tomar a frente disso? Não, porque se o prefeito coloca pessoas para serem responsáveis pelas pastas, é para ir e buscar solução. Então, fica aqui e a gente vê, né, as pessoas competentes que o prefeito coloca para que essas ações sejam tomadas e diminui os impactos, diminui os riscos aos nossos municípios com mais segurança. Eu disse até para o Luque, no dia que ele estava na reunião, que a gente estava paralisado lá, que novamente paralisou, igual foi colocado, quando a gente vê o sistema de pare e siga, é quando uma via está interditada, a outra tá livre. Mas, como foi dito por ele, isso aí vem respeitando, né, a defesa civil estadual, junto com esse acordo, a qual tem, e a gente cabe a respeitar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para falar, e dizer também com relação à MG-030, eu no meu primeiro mandato de vereador, questionei o governo do estado, eles vão, colocam, manda mapa, o Renê aqui, junto com o João Vitor, agora no mandato também, eu também, junto com o Ricardo aqui, tivemos a resposta que a empresa, que o governo do estado estava ali para licitar, para poder fazer. Ô, gente, é vergonhoso a gente ver uma MG-30, e aí as pessoas, às vezes, igual surgiu, eu fui questionado, ah, por que, que o prefeito de Riacima, de Itabirito, de Ouro Branco, não junta? Gente, isso é obra do governo. O governo do estado é que é responsável por essa estado, é o MG. Então, a gente tem hora que tem que saber o que fala, para a gente não deturpar e colocar essas questões. E é muito fácil a gente apontar quem é culpado. Mas buscar os erros lá é difícil. Então, a gente sabe que ali envolve ambiental, a parte ambiental. Quem passa naquela estrada sabe muito bem como é, as estradas já se fecharam todas ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí. E aqui fica esses meus dizeres com relação a isso. Vi também aqui um questionamento com relação a um aumento para as monitoras de creche. Fui procurado também por algumas monitoras de creche, na qual vieram perguntando, porque falaram que o projeto estava na Câmara. Então, assim, em conversa, a gente tem que apurar os fatos e colocar. Nós estamos retornando agora de um recesso parlamentar, então, o jurídico da Prefeitura, não é o jurídico da Câmara. Então, em conversa aqui com o presidente Arnaldo, o Arnaldo tem a ciência, que a gente conversou junto com relação a isso, que há um projeto no setor jurídico da Prefeitura, fazendo os estudos, para tão logo os estudos serem feitos com relação a esse aumento, essa readequação, será encaminhado à nossa casa, onde que caberá ao presidente a encaminhar para o setor jurídico desta casa, e nós, vereadores, estamos aqui. Então, assim, eu acho que quando é de benefício, eu acho que a gente está aqui para poder estar aprovando o mais rápido possível. E, numa breve fala agora, eu gostaria que o Osmar colocasse algumas fotos aqui na tela. Como já a gente vê falar, gente, essa ponte é a ponte do Chifrão. Todos aqui sabem da minha luta que a gente vem colocando, vem cobrando, vem questionando. Muito bem sabiamente o presidente dessa casa, e às vezes o Arnaldo fala determinadas coisas, que serve para a gente de lição, e a gente tem que aprender. Muitas das vezes a gente vem cá, faz uma indicação, faz requerimento, eu tenho requerimentos dessa ponte, tenho indicação dessa ponte, antigas, mas tem hora que parece que vê o assunto, a gente vem cá, traz o assunto, e ainda vão em cima fazendo a parte, mas está certo. Mas vamos colocar, eu vou passar a explicar. Osmar, por favor, essa é a ponte do Chifrão. Só explicar a ponte primeiro. Essa ponte aqui, como indicação, como requerimento que eu já fiz nessa casa, e em conversa, tanto com o prefeito, que o prefeito tanto disse na rádio, e conversa com o secretário de obras, na qual fizemos visita em loco, não vai ser colocado só um corrimão, não. Porque se colocar um corrimão nessa ponte aqui, pode acontecer do corrimão funcionar até de guilhotina. Porque aonde tem aqui os meios, aqui, a ponte é uma ponte meia na curva, principalmente quando chove, é perigoso. Depois do que aconteceu com o Alexandre, aconteceu mais dois episódios, inclusive domingo retrasado aconteceu um outro, devido a chovendo. O que acontece? Quando a pessoa entra nessa ponte, se cai um pouquinho para dentro aqui, ó, desequilibra um pouco, quando chega lá, dá um zoom para mim fazendo favor, mas lá naquela ponta lá, ó, que aqui eu estou colocando, porque quando desce do sentido da rua Arduino, Moraes Arduino Braga, na frente do Chifrão, para sair lá perto do viveiro de mudas. Logo ali na frente ali tem um ressaltozinho, então as pessoas batem o impacto e a pessoa ali realmente, tanto para bicicleta, para moto, fica muito perigoso. E a Alexandra, ela ficou despendurada nessa ponta aqui. Graças a Deus ela foi forte, estive com ela, conversei com ela, quebrou, acho que quebrou o dedo, teve, machucou, assim que graças a Deus poderia ter sido pior, que ela poderia ter caído lá embaixo dentro do rio, mas Deus ali pôs a mão. Então, em conversa com o secretário, vai estar colocando os corrimãos, e também temos outras pontes lá no Córrego do Bação, que o mesmo, eu já fiz a solicitação, então estão aguardando o material chegar para poder ser feito, e aonde que está esse vão aberto aqui, vai ser fechado com pranchão, para que o risco iminente corra, saia fora dessa ponte. Então, assim, ali quem chegar, e lá na ponta, vai ser colocado um asfalto, para que não tenha mais aquele degrau. E também queria que você colocasse aquelas outras fotos, Osmar, que às vezes preocupa ponte do Chifrão, mas do lado da ponte, ó, nós temos essa erosão lá, pode passar, Osmar, aí, ó, do lado da ponte tem essa erosão, na qual eu venho acompanhando junto com o SAI já levou as manilhas para lá, estão aguardando a licitação de uma máquina grande, que vai ter que ter uma, pode passar, Osmar, aí, ó, volta nessa foto aí. Então, isso aqui também, ó, danifica a ponte também. Então, a gente tem que olhar, isso aqui é um risco hoje, porque às vezes pode cair carro aqui dentro, pode estar bem da beirada da ponte. Então, o SAI já está dentro das suas responsabilidades para que essa obra seja. Então, a gente há sempre essa cobrança e fica aqui, como disse o prefeito, vai cobrando. Mas, como a gente diz, né, depois de pronto, todo mundo, se o menino é bonitinho, todo mundo é pai dele. Agora, quero só voltar a um outro assunto aqui, dizendo que, do carnaval, tivemos aí o samba de boteco, então, como aqui eu disse, que o tempo passa muito rápido, começa essa semana, Itabirito com seu carnaval, remodelado, tem pessoas que chegam perto da gente e falam assim, ah, o carnaval de Itabirito acabou, porque não é a noite toda mais. Realmente, quando eu tinha meus 15, 16, 18 anos, o carnaval de Itabirito era aquilo, era aquela noite toda mesmo, todo mundo vinha de Belo Horizonte para cá, barraca, tudo ponto da rua, trielétrica, negócio todo. Os tempos mudam, gente, os códigos de postura mudam, a lei do silêncio muda. Carnaval de Belo Horizonte renasceu, de que forma? Dentro de um novo molde, e todo mundo aplaude. Aí a pessoa me perguntou, ah não, mas o carnaval de Itabirito tem, eu perguntei para ele, você tem condição hoje de pular o carnaval a noite toda? Não, não tenho. eu nem no carnaval vou. Então, para que quer o carnaval a noite toda? Então, espero que seja um carnaval, uma folia, onde que as pessoas saiam para a rua para se divertirem, para poder brincar o carnaval, que a gente já tem tantas notícias ruins, tanta coisa acontecendo, mas que isso a gente possa tá levantando e todo mundo aproveitando este carnaval. Renê, você falou que você queria falar alguma coisa, você pode ficar. Se você quiser falar alguma coisa com relação ao carnaval, não, mas pode ficar que eu reservei esse tempo para você.
Até mesmo sabendo que vai começar, né? Que voltaram alguns moldes, que a população aproveita bastante, curta bastante o carnaval, e que os espíritos de porco sejam iluminados para que não tenha briga nem confusão, e que todo mundo curta um bom carnaval, e eu vou estar lá, se Deus quiser.
E com relação ao transporte escolar, como foi dito aqui, que teve alguns episódios hoje, eu também teve pessoas que me ligaram, com relação ao, principalmente, Novo Itabirito, que eu recebi reclamação do Novo Itabirito. Então, em contato com o secretário de transporte, ele me disse que teve alguns erros, algumas falhas pontuais, mas que já estão sendo corrigidas, e lá no Novo Itabirito, esse atraso dos ônibus, do que teve lá, foi devido a alguns ônibus, acho que deu algum problema, então não teve, mas que as 82 rotas que Itabirito tem, que atende o transporte escolar, está aí firme e forte. Então, cumprimentar a todos, e o mais, meu boa noite. E muito obrigado.
A presidência agradece e registra a fala do vereador Geraldo, cumprimenta pela dedicação àquela comunidade do Córrego do Bação, conhecedor dos problemas dali. O Geraldo é incansável na busca de solução para essas questões. Eu gostaria de começar aqui um pequeno comentário, de responder, ainda que extraoficialmente, o vereador Ricardo Oliveira, quando ele comentou sobre audiência pública. Na verdade, Ricardo, o que houve foi até uma falta de diálogo. Se você tivesse, por exemplo, e não que você seja obrigado, mas é a relação da boa vizinhança, conversado, nós de repente teríamos bolado aqui uma situação de uma audiência pública, até com algo mais definido. O que que acontece? Quem faz audiência pública, guardado aí as interpretações legais, ou é o Poder Legislativo, ou o Executivo, ou o Judiciário. Então, esse subcomitê, ainda que tenha aí a sua representação legal, ela não é, não é um órgão ou entidade, sei lá como chama lá, sei que é importante, mas ela não é um órgão capaz legalmente de executar uma audiência pública. Só para se ter uma ideia, a audiência pública, ela é deliberativa. Eu estou tentando entender algumas coisas sobre a audiência pública, até para a gente voltar a falar sobre isso. Por ela ser deliberativa, são esses três poderes que têm essa condição. Nenhum vereador, sozinho, ele representa a legalidade da audiência pública, que ao final ela vai deliberar. E quem vai deliberar sobre isso? O plenário. Quem pode propor essa audiência? Sim, o Poder Legislativo pode. Então, Ricardo, eu, de certa forma, eu vou te responder isso aqui, mesmo porque você protocolou como ofício na Câmara no dia 14, eu tenho 15 dias para te responder e o prazo vence dia 1/3. Não entrou como requerimento na forma regimental que tramita esta casa, como tantos outros. Ela entrou, aliás, eu tive conhecimento pela internet, depois que eu tive conhecimento no meu gabinete. As coisas na internet são mais rápidas, eu até compreendo isso. E o que nós vamos fazer? No momento oportuno, nós vamos sentar, inclusive com a participação de Vossa Excelência, para a gente estruturar uma condição de fazer um evento. Será uma audiência pública? Vamos conversar, se esse é o caminho. Porque quando se tem uma audiência pública para deliberar sobre um determinado assunto, é fácil. Nós fazemos uma audiência pública para deliberarmos sobre barragens, uma coisa que nós não temos competência de definir algumas coisas, nós podemos chegar no momento aí de termos até o nosso resultado de uma audiência pública impugnado dentro de uma justiça. E só para se ter uma ideia, nesse meio tempo nós estamos buscando algumas parcerias, alguns entendimentos. Por exemplo, hoje o Renê fez um contato com o deputado João Vitor, que uma lei de autoria dele ano passado não foi aprovada com menos rigor. Agora uma lei do Ministério Público foi aprovada o Ministério Público, eu digo, com a participação das ONGs, todas as entidades envolvidas nisso aí, foi aprovado com muito mais rigor do que a lei dele. Então, uma pessoa que tem cacife para falar, mesmo porque ele, sim, tem um direito constitucional, aliás, um dever, de manter uma certa fiscalização nisso. Nós, infelizmente, aqui nós não vamos diminuir ninguém, não vamos diminuir instituição, mas nós não temos uma condição de deliberar sobre essas questões. Também tem conversado com o Generoso, secretário de Meio Ambiente, para ver se a gente faz um encontro desse de forma conjunta, Secretaria de Meio Ambiente, ora representando o Poder Executivo, e a Câmara Municipal compondo os poderes, para a gente tentar trazer aqui algumas, alguns nomes importantes e conhecedor desse tema que muito nos preocupa, preocupa a todos. O que nós temos notado na Câmara de Vereadores é cada vereador a seu modo, ao seu recurso, tentando buscar solução para isso. Não tem ninguém que está só com a boca aberta esperando a morte chegar. Está todo mundo dando seus pulos, buscando algumas situações. Eu tenho, por exemplo, isso, se a gente conseguir fazer algumas análises, a gente consegue chegar a essa conclusão. Nós temos conhecimento que ninguém quer assinar laudo da Vale que atesta barragem nenhuma. Como ninguém está assinando, a Vale não consegue atualizar essas seguranças das barragens, automaticamente ela já entra numa linha, já pula, no caso aqui ela foi para o nível 2. E essas decisões que estão sendo tomadas de nível 2, isso é um protocolo que tem que seguir. Né, Marcos? Isso é um protocolo. Você chegou no nível 2, já tem que fazer, já tem que tirar essas pessoas dessa área de salvamento, você já tem que fazer essa outra situação toda aí que nós conhecemos. Então, o que acontece? Eu conversei, por exemplo, com o senhor Vandeci, que é responsável, o elo de ligação da Vale com as comunidades, ele esteve aqui na Câmara, que eu falei com ele da audiência pública, nós não vamos fazer uma audiência pública sem que a Vale, por exemplo, confirme uma vinda na nossa audiência, porque a Vale é a principal, que mais assusta, né, a cidade nesse sentido. Ele falou comigo o seguinte, ele falou assim, Arnaldo, nós temos 8 autoridades da Vale que pode falar sobre isso, são os engenheiros geológicos, eles estão presos. Então nós não estamos com muita gente a esse ponto aqui de vir, de conversar, de discutir. Ele falou assim, acredito que dentro de 2 semanas, as coisas começam a ter respostas mais definidas e aí a gente tem uma condição de sentar e estabelecer alguma coisa. A Câmara não está inerte. Nós não estamos inertes, enquanto presidência da Câmara, quanto representante do Poder Legislativo. Só que até por eu não conhecer, por eu respeitar a dor das pessoas, eu também não vou jogar para a plateia. Não vou começar a colocar nada para Facebook, para internet, para WhatsApp, como eu sou o salvador da pátria. É o que eu falei, tem muito pão com salame nessa história, achando que é McDonald's. Tem muita gente tirando proveito da situação e não é por aí. Então, nós não vai ser com a desgraça dos outros, com o sofrimento, com a tristeza, que nós vamos aqui buscar qualquer situação para poder angariar aqui simpatia, tal, por aí afora. Então, não vou ser. Então, ao Ricardo tem que falar o seguinte, Ricardo, seu requerimento, ele não está desprezado, nós vamos conversar sobre ele e vamos dar um caminhamento no momento que a Câmara tiver essa condição de deliberar sobre isso. Então, essa é uma explicação que eu gostaria de te dar. Nós temos essa comissão que foi nomeada para cuidar, para entender essas situações, e o que a gente precisa, ainda que os espaços, Max, sejam pequenos para as reuniões, mas que a Câmara seja comunicada dessas reuniões. Por exemplo, tem uma reunião que vai só a comissão. Ok, nós vamos estar muito bem representados. Aliás, foi nomeada uma comissão que é permanente, virou especial da Casa. Mas até para a gente saber, ter notícia, ó, nós podemos falar assim, ó, as pessoas estão lá representando, está o Max, está o Toninho, o Rodrigo, e a gente tem a segurança que o Poder Legislativo está presente. E temos essa segurança em vocês e tantos outros que quiserem participar. É porque, às vezes, a gente não fica sabendo. Eu confesso que eu não fiquei sabendo dessas reuniões. Né? Mas eu sei que eu me sinto representado, muito bem representado por vocês. Então, pode ter essa certeza. Tem um pano de fundo. Nós estamos discutindo agora as questões da barragem, transporte escolar, mais uma série de coisas. E nós vamos ter que ter uma discussão também, talvez o momento nem seja esse, sobre essa reforma da Previdência. Dentre todas as aberrações que a gente viu por aí, vocês acreditam que pega os professores, aqueles que até então aposentavam na situação especial, agora entra no mesmo bolo. Eu não conheço, e aí talvez os senhores conheçam, tem muita gente envolvida aqui na área de educação, um professor que ele começou a lecionar, ele aposentou como professor sem ter ficado no mínimo um ano, alguns meses afastado por problema de saúde. É uma carga imensa em cima dessa classe. Agora se imagina se um professor tiver que aposentar com 62 anos de idade. Então é uma loucura. Então nós vamos ter que fazer, vamos buscar aqui, enumerar, por exemplo, aqui, todos os deputados federais aqui votados, vamos convidá-los, vamos abrir o espaço da casa para eles virem aqui, uma segunda-feira, cada um vem, se vier mais de um, cada um fala um pouco, porque nós vamos ter que conversar sobre isso. Essa, ela é importante, é necessária? Acredito que sim. Acho até que os maiores problemas da Previdência está nos grandes devedores. São os Correios, aquele frigo lá, não sei, como chama esse frigo aí que deu essa confusão danada aí? Friboi, JBS, né? São os Correios, Caixa Econômica Federal, os times de futebol, por aí afora. Esses são os grandes devedores. Agora, quem vai pagar a conta? É o menos assistido. Então, nós vamos ter que, no momento oportuno, conversar sobre isso também. Eu gostaria também aqui de trazer uma informação aos senhores, e aqui eu gostaria que todos até, de certa forma, prestassem um pouquinho de atenção, é a respeito do projeto de lei, que eu vou falar com vocês o seguinte: quem administra a Câmara é o presidente. Ele precisa de compor uma mesa, e aqui eu tenho o maior prazer de ter aqui o Renê de secretário, o Rodrigo de vice-presidente e os colegas vereadores. Essa é a composição. Quem administra é o presidente, foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Geraldo, quando o Geraldo foi presidente, vai ser assim com outros, tantos outros que aparecerem aqui para ser presidente. Quando você propõe criação de cargo, você propõe baseado no entendimento de administração. Quem nunca administrou, esse não vai ter condição de mostrar nada. Quem tentou administrar de uma forma escusa, esse também não vai chegar no poder. Então, o que aconteceu? Num passado, acho que foi 2013, eu criei, quanto presidente da casa, dois cargos comissionados, que era para os vereadores. Até então não se falava nisso. Se você falasse aqui em assessor para vereador, era uma loucura. Então, criei dois cargos, contratamos um, esperamos para ver para depois contratar o outro. Aí depois o outro presidente deliberou sobre isso e criamos o gabinete do vereador. Imagina que uma estrutura dessa da Câmara, nós tínhamos, aí lá em cima tem, eram duas salas de vereador, dois caixotinhos, deve ter mais ou menos o que ali, uns 4 metros quadrados, que era a sala do vereador fazer atendimento. Criamos essa opção do gabinete, criamos esses dois cargos comissionados, que na época foram para o Ministério Público denunciar, isso é um absurdo, o vereador ter assessor, aqui isso, aquilo outro, tal, falaram, uns criticaram antes de chegar aqui, depois que chegaram aqui acharam, inclusive, muito bonito, porque é fácil você criticar de fora, quando você vive na pele é diferente. E aí, hoje, eu duvido se tem algum gabinete aqui dos vereadores capaz de sobreviver sem a sua assessoria. É dinâmico, o serviço aumentou demais. Então, os assessores são os nossos olhos. Os assessores conseguem chegar àquele local que nós não conseguimos fazer. Então, naquele momento, eu criei, deu esse, na época, um desgaste danado. Eu falei, não, eu assumo a responsabilidade por isso. Hoje, atende a todos. Pelo menos, até hoje, eu não recebi, esse ano, nenhum pedido ali de requerimento para acabar com assessor que está fora do contexto. Não recebi isso até hoje, não. Então, acredito que esse é o contexto. Agora, nessa administração que eu voltei, eu vi, no primeiro momento, a necessidade do CAC funcionar o dia todo. Eu estou explicando, peço aos senhores um pouquinho de paciência, só porque é um passo a passo, mas eu acho que uns 10 minutos aqui eu consigo concluir. Daí, nós vimos uma realidade que nós não teríamos condição de manter o CAC funcionando 24 horas. 24 horas, não, o dia todo. Hoje ele funciona de meio-dia às 18. Ele funciona com o Adalberto fazendo um agendamento pela manhã. Aí nós pensávamos, se nós tivéssemos dois coordenadores, um no nível de gerência, ficava um de manhã, o outro à tarde, e nós teríamos uma produção maior no CAC. Esse foi meu primeiro pensamento, tanto que conversei com os colegas, respeito demais o voto contrário, ainda mais se o voto contrário for oposição por oposição, aí que eu respeito mais ainda, porque não tive a oportunidade de discutir o mérito, conversar, explicar com as pessoas. Se o voto é assim, é oposição por oposição, aliás, a Câmara não se deve oposição a um ao outro. Quem é oposição é oposição ao poder executivo. Nós somos uma unidade, só vamos ser força para fazer uma audiência pública, para ter resultado, se descermos um pouquinho do pedestal e falarmos uma linguagem só. Se a gente fizer uma linguagem só, nós somos fortes, independente de situação, centrão, esquerda, direita, em cima do muro, por aí afora. Então, aí nós teríamos uma condição melhor. Aí está, entrei com o projeto. O projeto foi para discussão. E aí, quando eu falo com vocês do Rodrigo e do Renê, eles assinam o projeto comigo. Mas colocar na rede social, projeto da mesa diretora, que não sei o quê, tal, tal, o projeto, ele tem que ser assinado da mesa diretora. Talvez até esse é o rigor desses pronunciamentos. Mas é a intenção do administrador. Portanto, eu assumo, isento aqui os dois colegas, e só aceitei pela confiança, assumo a indicação de votação desse cargo. Aí foi votado. Aprovou-se em primeira votação. Eu tive uma reunião hoje com a Bia, com a assessoria da casa. Eu chego à Câmara normalmente 2 horas, hoje cheguei 1, fico até acabar a reunião. Todo dia eu estou aqui justamente para interar sobre isso. Conversando, fizemos uma série de adaptações, umas coisas, e hoje eu vou retirar esse projeto. Eles não mais vão criar esse cargo. Inclusive agradeço, assim, de coração mesmo, os vereadores que aprovaram. Agradeço ao Gilmar, Geraldo, Toninho, Tila, Max, Rodrigo, Renê e o Nilson. Agradeço vocês assim no fundo do meu coração. A intenção, Nilson, e eu vou me reportar a você, porque você não é de hoje, você sempre foi uma pessoa que eu espelhei. É pela confiança, é saber que o trato é sério. É sério na hora de atender o vereador, é sério na hora de poder fazer a casa funcionar. Então, se vocês confiarem, eu agradeço vocês, vou retirar, vou tentar fazer adaptação de uma outra forma, se conseguir vai funcionar o dia todo, se não conseguir, vão funcionar só na parte da tarde, com fila na parte da manhã, para poder fazer. Paciência, se é isso que está sendo colocado, eu não posso e não quero dar palanque para ninguém. Não quero levantar defunto, não quero levar ninguém para essa linha de aproveitamento em cima de uma posição séria. Essa posição de criar não é brincadeira, não. Isso é uma posição séria. Curiosamente, eu assustei quando, já na terça-feira, pela manhã, o doutor Edson posta lá uma coisa no Facebook colocando que eu não aprovo, votei contra por fora de contexto, alguma coisa nesse sentido. Também, até que a gente teria essa certa liberdade, também nunca me procurou para falar, Arnaldo, vamos pensar, talvez que não seja o momento. Mas aí o doutor S fez um sensacionalismo danado na rede social, e eu gostaria de falar, vou até te chamar de doutor, porque você sente bem ser chamado assim, parece que você está um nível acima dos outros, é que isso não foi criado da minha cabeça. Eu fiz isso com responsabilidade, é com responsabilidade que eu trabalho no meu cargo. Tenho as minhas dificuldades, tenho algumas situações que eu realmente preciso aprender. E o que eu preciso, o que eu faço é o seguinte: eu tenho uma dificuldade porque a mesma pessoa que eu sou fora do Facebook, eu sou no dia a dia, eu sou quando na frente deles. Os colegas me conhecem. Então eu carrego uma tristeza, eu carrego não é uma perseguição, que eu não sou coitadinho, eu carrego aqui uma carga mais pesada. Vocês acreditam que já tem pessoas na prefeitura com medo de eu virar prefeito, e eu tenho fé em Deus que isso não vai acontecer, já estão assim, vai me mandar embora, porque eu não gosto de fulano, vai fazer isso. Secretários, gente grande, gente que tinha que pensar grande, pensando pequeno, fazendo já um complô. Gente, puxa a vida, não perde tempo para manipular, não, trabalha. O que a gente depende é disso, é para trabalhar, é trabalhar, é trabalhar. Então, dentro dessa seriedade, gostaria aqui também de falar com o doutor S, por exemplo. No final do ano, o doutor trocou o seu assessor. O doutor pegou um assessor, mandou para a prefeitura, que ele é comissionado na prefeitura, e pôs um outro para atender. Isso é o direito que ele tem, de qualquer um que tivesse esse acesso direto na prefeitura, que conseguisse fazer isso. Naquele momento, isso estava no contexto. Por quê? Era bom para o vereador. Agora, numa estrutura, antecipadamente, o vereador, infelizmente, traz esse tipo de comentário na tribuna, na sua página no Facebook. A mim não diminui nada, tanto que eu estou tendo a humildade de conversar com os senhores aqui, dizer que eu estou tirando esse projeto de pauta, Não vou causar, vou tirar esse projeto, amanhã eu vou fazer um ofício solicitando o arquivamento, não mais tramitará na casa, e foi aprovado em primeiro e seria aprovado hoje. É isso que eu quero falar, porque depois vão os oportunistas para lá, vai falar assim, está vendo, a pressão, foi isso, foi aquilo, aquela turma que está achando que é pão com salame, que está achando que é McDonald's, aí vai para essa situação. Não, se fosse para aprovar, seria aprovado, os colegas aqui, inclusive conversei, pedi para eles chegassem um pouquinho mais cedo, coloquei para eles a posição, por que eu estava tendo essa situação, e acho que para o momento... essa é a situação melhor colocada. Agradeço os colegas mais uma vez, peço desculpa se até trouxe, que eu vi alguns comentários maldosos no Facebook para isso, mas não tenho qualquer tipo de tristeza com aquilo que eu pensava que fosse certo, que daria certo. Não se trata aqui de mais uma pessoa, é até engraçado, se a gente fosse pensar assim, está criando mais um cargo. O meu lado cristão diz o seguinte, é mais uma família que vai ser assistida. É o salário de R$5.000, eu podia imaginar assim, o salário de R$5.000, uma pessoa, uma família vai ser assistida, que vai ter uma condição de dar uma vida mais digna para os filhos. Por quê? Por exemplo, eu fui a São Paulo 2 semanas atrás, o vereador, o doutor também foi. Nós tivemos um custo para a Câmara mais de R$7.000, entre inscrição, passagem aérea, diárias, nós tivemos esse custo. Então, por que que naquela hora estava no contexto? Agora sai do contexto. Então, o que eu prego nessa tribuna é a coerência dos meus atos. Não sou melhor do que ninguém, mas não sou mesmo, muito pelo contrário, sou pior do que um bocado de gente por aí, mas não tem falsidade. Acreditem nisso. Então, eu quero encerrar minha fala nesse sentido, pedindo aos colegas que entendessem aqui a retirada do projeto de pauta e dizer que eu tenho um lado, eu sou governo, sim, não sou cego, mas sou governo, defendo. O dia que o meu grupo político não servir para mim, eu explico para ele por que que não serviu. Eu nunca vou ficar jogando, porque é muito fácil. Nós temos nossos 8 vereadores aqui de situação. Se amanhã ou depois o Rodrigo, por exemplo, né, e aqui bem de exemplo, colocar aqui de certa forma que ele está chateado com esse grupo, que ele não caminha mais com esse grupo, não sei, ele vira a bola da vez, a oposição vai toda para cima dele, ele passa a ser o cara mais bonito, ele passa a ser o cara mais articulado, ele passa a ter potencial para ser candidato a prefeito ou candidato a vice, ele já havia sido conversado que ele era uma pessoa muito importante para o grupo. Isso é o Rodrigo, é qualquer um. Aliás, qualquer um não, aqui não tem qualquer um, tem homens sérios, pessoas comprometidas, mulher de responsabilidade. Então, todos nós, se amanhã ou depois, por exemplo, a Rose sinalizar que ela está chateada, que ela gostaria de conversar com o nosso grupo, nós esquecemos um bocado de raiva que ela fez a gente passar aqui, a Rose passa a ser a mais bonita que sempre teve aqui, nós vamos carregar água na peneira para ela. É assim que funciona. Agora, uma coisa é essa interpretação nossa, nua e crua, olho no olho. Outra coisa é o que fica por debaixo dos panos. E eu não quero compactuar com isso. Então, eu deixo aqui registrado a minha explicação, o fato de eu tirar o projeto. Considero esse assunto encerrado, não quero conversar mais sobre esse projeto, mesmo porque ele sai de pauta, e dentro da responsabilidade de administrar a Câmara, vamos ver o que nós conseguimos fazer com o CAC. Se nós tivermos aqui uma condição de entender com o corpo que a gente tem aqui, prestar um serviço de excelência, vão trabalhar para isso. Se a gente não tiver... Eu volto aqui, peço desculpa a vocês, mas tento fazer melhor do que eu proponho. Então, vamos para votação, encaminhamento da matéria para ser votado. Solicito ao seu secretário que faça o encaminhamento da matéria.
Projeto de lei número 01/2019, que denomina avenida e ruas localizadas no loteamento Vila Parque Real, no bairro Novo Tabirito, neste município, e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silbaeta Forte, em redação final. Primeiro nós vamos ler, tem que aprovar o parecer da comissão de redação final. Examinando o projeto de lei número 01/2019, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, verificamos que foi aprovado na discussão regimentais, sem emendas, assim sendo, somos de parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sobre esta forma, seja sancionado.
Você vai passando um por um, nós vamos votando. Então, o projeto de lei de número 01/2019, ele é de autoria do vereador Max, mas nós vamos colocar em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 01-2019.
Projeto de lei 02-2019 denomina a rua Celso Antunes e a rua 1 no loteamento residencial Alameda de Chaparral 2, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final, também um parecer. Examinando o projeto de lei número 02-2019, de autoria do vereador René Américo da Silva, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais, sem emendas. Assim sendo, somos de parecer que dê continuidade como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sobre esta forma, seja sancionado.
Então, o projeto de lei de autoria do vereador René, mas em discussão, o parecer da comissão de redação final. Em votação, o parecer da comissão de redação final ao projeto de lei 2-2019. Tem objeção? Está aprovado.
Projeto de lei número 03-2019, que dispõe sobre a criação de programa de apoio à população de rua no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, primeiro aprovar os pareceres das comissões. Comissão de Legislação e Justiça, rejeitado conforme parecer jurídico desta casa. Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para votação em plenário em tempo o vereador Max Forte, Antônio de Oliveira, Wilson, Nilson Esteves Lopes, recusam conforme parecer jurídico. Esses são os dois pareceres das comissões.
Então, projeto de lei de número 3-2019, nós vamos colocar em votação os pareceres. Então, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que é pela rejeição do projeto, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. Conforme a Comissão de Legislação e Justiça é soberano, o projeto vai para arquivo.
Projeto de lei número 04, que altera... Esse foi retirado de pauta, né?
Foi retirado. Então, conforme aqui conversado, amanhã eu faço a situação do requerimento, tal, para assinar o despacho aqui. Então, o projeto 04, ele despede da pauta somente com o número. Ele não mais será aplicado.
O projeto de lei 05, que institui regulamento de serviço de transporte individual de passageiros de motocicleta, denominado mototáxi, município de Itabirito. Esse projeto também tem o requerimento.
O requerimento do vereador Nilson será deferido, né, que nós não votamos nem as indicações nem o requerimento ainda. Isso. Então, Nilson, a gente retira, sabendo que aqui fica registrada a sua luta e a sua vontade. Embora o município tenha a lei, mas também nunca fez nada, né? Então, não adiantou nada ter a lei também.
Projeto de lei 06/2019, revoga a lei 3.000, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito, estrutura de suporte das estações de rádio base e equipamento afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente, de autoria do Executivo, em primeira discussão, e também votar primeiro os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, também encaminhar para votação em plenário. Primeiro os pareceres e depois o projeto.
O projeto de lei 06 é de autoria do Executivo. Vamos colocar primeira discussão dos pareceres. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha a votação plenária o projeto. Está em discussão o parecer. Está em votação. Sem objeção, aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação em plenária, está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, está aprovado o parecer. Consequentemente, o projeto de lei 06-2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Vistas concedido ao vereador Léo.
Projeto de lei número 7/2019. Dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo no exercício 2019 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Também aprovar primeiro os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Educação e Cultura. Encaminhar para votação em plenário. Primeiro os pareceres e depois o projeto.
O projeto de lei 7-2019, é o da Bolsa de Estudos, nós vamos colocar em discussão os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão o parecer, está em votação, sem objeção aprovado o parecer. O parecer da Comissão de Educação e Cultura, agora composta pelos vereadores Nilson, presidente, Max, vice-presidente, Edson, relator, está em discussão. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. Consequentemente, esse projeto de lei está em primeira discussão. É o 07. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 08/2019, que altera a lei de número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta do município de Itabirito e dá outras providências de autoria do Executivo em primeira discussão, mas primeiro tem que aprovar os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, encaminhar para votação em plenário. Primeiro os pareceres e depois o projeto, senhor presidente.
A Comissão de Legislação e Justiça encaminha o projeto de Lei 8 de 2019, votação plenária, está em discussão, está em votação o parecer, está aprovado. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, referente a esse projeto de Lei 8 de 2019, está em discussão, está em votação.
Peço vista. Parecer, desculpa.
Esses pareceres. Então está aprovado. Consequentemente, fica concedido visto ao vereador Léo no projeto de lei 8/2019.
Projeto de lei número 09/2019 dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo e da outras providências de autoria do Executivo. Primeira discussão e primeiro voltar aos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para a votação em plenário. Os pareceres primeiro e depois a votação.
O projeto de lei 9/2019, de autoria do Executivo, a Comissão de Legislação e Justiça, ora composta pelos vereadores Max Fortes, Gilmar Alfenas e Rose Zilene do Carmo Cardoso, que encaminha o projeto à votação plenária, está em discussão. O parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. A Comissão de Serviços Públicos Municipais, ora composta pelos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Forte, Nilson Esteves, Átila de Moraes e Ricardo Luiz de Oliveira, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão o parecer. O parecer está em votação. O parecer está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 09/2019, de autoria do Executivo, está em discussão.
Peço vista, senhor presidente.
Concedido vista ao vereador Edson.
Projeto de lei número 10/2019, fica obrigatório para o próximo ano letivo a apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos em todos os estabelecimentos de ensino do município de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Primeira discussão, também aprovar os pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, o presidente, juntamente com o parecer da Comissão de Educação e Cultura, todos dois determinam que devolver o projeto de lei para a autora do mesmo para possíveis correção.
Tem que atender as indicações e os requerimentos que eu não votei ainda. A Comissão de Legislação e Justiça, também a Comissão de Educação e Cultura, ela sugere ao vereador que faça adaptações ao projeto para que ele não tenha, para que ele tenha amparo legal para votação. Então está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Está aprovado, então o projeto será devolvido à autora para as devidas correções. As indicações consignadas pelos senhores vereadores estão em discussão. As indicações estão em votação. Gostaria só de chamar a atenção, se me falha a memória aqui, Nilson, pode me corrigir. O que você pede para abrir o espaço para talentos, tal, tal. Nós vamos conversar sobre isso, que é muito interessante. E parece, aí o Max também pode me refrescar minha memória aqui, que tem, inclusive, um incentivo cultural. Você pode fazer um pagamento para eles até, né, Max? A título de incentivo, foi, inclusive, uma lei que o Max criou na hora aqui, que é uma coisa interessante. Depois nós voltamos a falar sobre isso, tá? E dos requerimentos, tinha um requerimento também que... o requerimento acho que é do Ricardo, que solicita aqui, prefeito da Valinete, é o Ricardo ou o Léo?
Ricardo.
Você. Eu vou só mandar para o parecer jurídico, porque embora há umas interpretações que cabe ao município legislar sobre matéria de seu endereço, outros entendem que essa fiscalização é feita pela ANEEL, alguma coisa nesse sentido, para ver se nós podemos convocá-los. E se convocar, Ricardo, aí preciso da sua aquiescência também, de repente era interessante nós conversarmos com ele numa quarta-feira de comissão, ao invés de abrir espaço para eles, porque é um absurdo o que esse povo está fazendo. O que é intercampo era ruim, essa piorou mais ainda. Então, o que era ruim, piorou. A gente achava que não tinha jeito de piorar, mas piorou. Aí nós voltamos a falar, só para a gente ver se a gente tem esse poder de convocá-lo. Se assim tiver, faremos, com vossa aceitação, claro, uma convocação numa quarta-feira para a gente sentar mais que numa conversa mais produtiva. Então, tá bom. Será feito esse...
Presidente, essa é a matéria em pauta.
Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião. Boa noite a todos.